Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus cumprimentos. Há dois meses, por ocasião da minha última audição parlamentar, eu dei início àquilo que considerei um processo de prestação global de contas, partindo dos grandes eixos de intervenção definidos pelo Governo para a área da Justiça. E falei-lhes então de dois aspectos que para mim são essenciais. Por um lado, a melhoria da gestão do sistema judicial e a modernização dos modelos de organização do trabalho das secretarias. E, por outro lado, da capacitação dos sistemas de prevenção e repressão dos fenómenos criminais mais graves. Hoje eu queria centrar a minha atenção num conjunto de iniciativas tomadas pela área governativa da Justiça, enquadráveis em dois outros eixos. O primeiro, o reforço da proteção jurídica dos cidadãos mais frágeis e o segundo, a proximidade. Como é de conhecimento, senhoras e senhores deputados, entrou em vigor, no passado mês de fevereiro, o regime jurídico de maior acompanhado, que substitui os institutos da interdição e da inabilitação. O novo regime, que foi aprovado por este Parlamento, parte do reconhecimento de que diferentes situações de incapacidade com graus diferenciados de dependência carecem de respostas e de apoios distintos, devendo essa diversidade ser tida em conta no desenho concreto das medidas e das respostas adotadas para cada cidadão. E assenta na exigência de que as concretas medidas estabelecidas relativamente a cada pessoa visem, tanto quanto possível, preservar a independência e a autonomia de que essa pessoa ainda dispõe, incluindo a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. O mesmo é dizer que temos hoje uma lei que permite que cada cidadão seja tratado como o ser único e o ser irrepetível que é. Nós dissemos sempre que legislaríamos menos, mas que procuraríamos legislar melhor, limitando a intervenção legislativa a matérias em que esta se apresentasse como última ratio na resolução de problemas estruturais da sociedade portuguesa ou especificamente do sistema judiciário. E a verdade é que a interdição e a inabilitação não consentiam respostas adequadas a um universo social em que, de acordo com o relatório Saúde e Incapacidades do INE, cerca de 16% das pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos apresentam simultaneamente problemas de saúde prolongados e dificuldades na realização de atividades básicas. Em que cerca de 365 mil pessoas com 65 anos de idade ou mais não conseguirem, por terem extrema dificuldade, em vestir-se ou tomar banho sozinhas e 265 mil manifestarem limitações em compreender os outros ou em fazer-se entender. Eu acho que devemos tomar nota de que Portugal figura em quarto lugar no último ranking da OCDE relativo a demências por 100 mil habitantes. E obviamente que o legislador nacional não podia permanecer indiferente a estes dados e sobretudo ao que eles representam na perspectiva da necessidade de reforço da proteção a assegurar a estes cidadãos mais frágeis. Mas uma alteração com esta radicalidade implicaria sempre, do nosso ponto de vista, a formação específica dos aplicadores do direito e, sobretudo, um grande envolvimento da sociedade civil, nomeadamente das organizações vocacionadas para trabalhar com estas realidades, obviamente, independentemente das necessidades de outros apoios e de intervenções de tipo social que são sempre necessárias. Este novo regime revoluciona o modo como a justiça lida com as incapacidades de maiores e tem por suposta uma intervenção muito ativa do juiz. Por isso, o Centro de Estudos Judiciários, previamente à entrada em vigor da lei durante o período da vacácio, organizou um conjunto de ações formativas dedicadas ao tema, em que participaram magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados e outros interessados. E por isso também nós colaboramos empenhadamente com as Faculdades de Direito de Lisboa e de Coimbra nas conferências por estas organizadas e participamos em vários colóquios promovidos por associações da sociedade civil. Estamos seguros de que este novo modelo, ao considerar o portador de uma qualquer inabilidade como pessoa igual, sem prejuízo, obviamente, das necessidades especiais a que a lei deve dar resposta, é o que melhor traduz o respeito pela dignidade da pessoa humana que se pretende que seja tratada como pessoa inteira, com direito à proteção especial que a sua situação de vulnerabilidade exige, mas permanecendo, no limite do possível, como protagonista da sua própria história. Eu penso que esta é uma reforma estrutural, uma reforma fundamental que fizemos no ordenamento jurídico português e que nos coloca ao nível do que melhor há por este mundo fora. O Governo aprovou também um diploma que visa dar concretização a uma regra expressa há muito tempo no Código de Execução das Penas e das Medidas Privativas de Liberdade, de acordo com a qual as medidas aplicadas a inimputáveis ou inimputáveis internados em estabelecimento destinado a inimputáveis por decisão judicial são preferencialmente executadas em unidade de saúde mental não prisional. Ora bem, envolvidos quase 10 anos sobre a aprovação do Código, nós demos cumprimento à norma que o previa, a norma do número 5 do artigo 126 do Código, que prevê que em diploma próprio se fixariam as adaptações necessárias à execução destas medidas em unidade de saúde não prisional, assim se atenuando a possibilidade de existência de disparidade de critérios no tratamento de cidadãos internados em unidades diferentes. Num universo de 12.900 pessoas privadas de liberdade, nós temos 330 inimputáveis, maioritariamente internados em unidades de saúde prisionais, na Clínica Santa Cruz do Bispo e em São João de Deus, em Caxias. Essa resposta, que privilegia a contenção e a contenção em unidades prisionais, conduz à eternização dos internamentos, institucionalizando doentes e tornando-os cada vez mais afastados das respectivas famílias e do seu meio natural de vida. A regulamentação a que agora procedemos permite também uma mais adequada articulação no exercício das competências das áreas governativas com responsabilidades nas diferentes dimensões com envoltas na intervenção do Estado em matéria de agentes portadores de patologias que determinem a sua inimputabilidade penal. A dimensão clínica, saúde mental, a segurança, a dimensão reabilitativa e a dimensão social, sobretudo uma vez suspensa ou dada por fim da execução da medida, porque esta era de facto uma das nossas grandes preocupações. O envolvimento da saúde nos termos que ficam definidos no diploma vai garantir agora um acompanhamento mais próximo daquela população e bem assim, e esta parte é relevante, a identificação tempestiva das situações em que deixa de existir o fator de perigosidade determinante da aplicação de uma medida de segurança ou de uma pena relativamente indeterminada. Simultaneamente, criam-se condições para dar corpo a uma estratégia de envolvimento da comunidade e dos serviços de saúde mental que trabalham em ambulatório, criando condições para um suporte especializado a esta população ao nível do enquadramento socio-residencial, reduzindo tempos de internamento e viabilizando o seu retorno à comunidade. Queria também dar-lhes nota de uma instituição relativamente à qual pouco se fala neste Parlamento: o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O Governo aprovou uma proposta de alteração do regime jurídico de realização das perícias médico-legais. O que é que isto tem a ver com a fragilidade? O que tem a ver com pessoas frágeis? De facto, um dos grandes elementos da proposta, umas grandes alterações da proposta, reside na consagração da possibilidade de se fazerem autópsias aos fins de semana e feriados, o que hoje não está previsto na lei, retirando, obviamente, a penosidade acrescida que implica a espera das famílias pela passagem do fim de semana para terem acesso aos respectivos corpos. E, obviamente, reforça-se também uma outra dimensão, que é a exigência de uma autópsia específica em casos em que de morte sob custódia ou em casos em que haja suspeita de tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Eu queria frisar aqui o o Instituto Nacional de Medicina Legal teve e continua a ter um papel determinante, não só ao nível das perícias médico-legais, como, sobretudo, ao nível da intervenção da mortuária e da intervenção em catástrofes. Recordo o desempenho exemplar que tiveram ao quando dos incêndios. Recordo também que, ainda recentemente, a quando dos infaustos acontecimentos na Madeira, que vitimaram um conjunto de cidadãos estrangeiros, penso que alemães, o Instituto de Medicina Legal esteve lá, lá da Polícia Judiciária, que em 48 horas todos os corpos foram autopsiados. E que, a partir do momento em que houve os dados, em que tivemos acesso aos dados ante-mortem, em 24 horas todos os corpos foram identificados e entregues às respectivas famílias. Eu acho que este é, de facto, uma situação que é importante sinalizar. Como é público e era esperado por esta Comissão, o Conselho de Ministros aprovou já a proposta relativa ao acesso ao direito. E provavelmente o aspecto mais emblemático relativo a esta proposta, na dimensão, obviamente, do reforço da proteção jurídica dos cidadãos, é a redefinição do conceito de insuficiência económica, seja no que toca a pessoas singulares, seja no que respeita a pessoas coletivas. Relativamente às pessoas singulares, harmoniza-se transversalmente o conceito de insuficiência económica, tendo por referência o novo regime previsto no Decreto-Lei 120/2018, que estabelece regras uniformes para a verificação da situação de insuficiência económica, a ter em conta no reconhecimento do direito à atribuição e manutenção dos apoios sociais ou dos subsídios sujeitos à condição de recursos. E institui-se também um modelo de proteção baseado no escalonamento dos benefícios concedidos, substituindo-se um modelo de pagamentos faseados. Em matéria de pessoas coletivas, estende-se a proteção jurídica às que tenham fins lucrativos e aos estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, desde que estejam em situação de insolvência iminente ou em situação económica difícil, corrigindo-se assim regras já declaradas inconstitucionais com força obrigatória em geral pelo Tribunal Constitucional. Confere-se proteção jurídica aos interesses coletivos ou difusos e, relativamente aos direitos, só indireta ou reflexamente lesados ou ameaçados de lesão, assegurando-se esses direitos, proteção equivalente àquela que a lei já confere à proteção dos interesses próprios dos beneficiários do sistema com as adaptações necessárias. A inscrição deste segmento na proposta, aliás, dá concretização a uma área já prevista na lei anterior, a qual todavia remetia para uma regulamentação que nunca chegou a ser concretizada. Mantendo-se a prestação dos serviços jurídicos pelos profissionais forenses e o refinanciamento pelo Estado, passou a garantir-se, através da cooperação entre a Ordem dos Advogados e a OSAI, a formação adequada a todos os profissionais inscritos no sistema, envolvendo nessa formação também o Centro de Estudos Judiciários. E numa lógica de reforço da qualidade do sistema, a proposta de lei prevê agora a exclusão do sistema de acesso ao direito dos profissionais forenses que não observem as regras de exercício do patrocínio da defesa oficiosa, decisão que é atribuída às respectivas ordens. Quero recordar, se me permitem, que em matéria de proteção de pessoas mais vulneráveis está pendente no Parlamento uma iniciativa, uma proposta do Governo que visa melhorar as condições de funcionamento da Comissão de Proteção das Vítimas de Crime, dotando-a de mais meios e de um mais alargado espectro de ação. É também sabido, e esta matéria não tem tanto a ver com a outra, que o Governo aprovou a proposta de lei relativa ao novo regime do processo de inventário. No que diz respeito à proximidade, que é o segundo eixo a que eu me queria referir, é sabido que o programa do Governo prevê a intervenção corretiva no mapa judiciário, tal como desenhado em 2013, numa lógica de reaproximação da justiça aos cidadãos. Uma primeira fase deste movimento de correção teve lugar em 2017, com a reabertura dos 20 tribunais encerrados, convertidos em juízes de proximidade, que passaram a fazer julgamentos criminais de casa que se aplicasse pena de prisão até 5 anos e inquirição por testemunhas, em processos cíveis, inquirição de testemunhas, quer presencialmente, quer através de videoconferência. E esta intervenção teve também atenção à necessidade de reequilíbrio da oferta em matéria de família e de menores. Foi uma intervenção circunscrita, como na altura foi especificado, que introduziu os ajustamentos indispensáveis para assegurar a proximidade recíproca entre os cidadãos e a justiça. Mas nessa altura nós percebemos, em resultado de um trabalho elaborado por uma equipa da Universidade Nova e das múltiplas reuniões havidas com autarcas de todo o país, que seria necessário introduzir novos ajustamentos, tendendo-se a adequar melhor a oferta especializada das comarcas à procura local. E deferimos a intervenção para não introduzir mais fatores de risco. Neste momento, o diploma está publicado e, como sabem, no essencial, aumentamos a oferta especializada. Em vários sítios, com a criação dos juízes de comércio em Viana do Castelo e em Vila Real, com a criação do juízes de instrução criminal em Seixal e na Amadora, que eram sítios onde havia diapos, mas não havia juízes de instrução criminal, com outras intervenções de que eu não falaria agora, porque o Sr. Presidente já me fez aqui uma nota. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me uma nota final. No final do mês de abril foram publicadas as estatísticas da Justiça respeitando-se ao ano 2018. E delas resulta, entre outras coisas, que a pendência processual global dos Tribunais Nacionais desceu de 1.312.399 em dezembro de 2015 para 853.605 em dezembro de 2019. Isto significa que em 3 anos o volume de pendências na jurisdição comum conheceu uma redução percentual na ordem dos 35%. Significa também que, do ponto de vista das pendências, se recuou para níveis que só conhecem em paralelo em 1996, há 20 anos atrás. Paralelamente, isto dado é importante, as taxas de redução processual permaneceram positivas. Eu diria que a área em que mais dificuldades temos continua a ser ainda a área dos administrativos e tributários, em que, pese embora a redução das pendências, os números são ainda inaceitáveis. Os dados que temos são ainda inaceitáveis. Temos a expectativa de que a aprovação do pacote ou a discussão do pacote e as decisões sobre o pacote que aqui está no Parlamento, associadas às medidas que tomamos, venham a alterar essa situação. E finalizo, Sr. Presidente, para não roubar mais tempo, dizendo-lhes que, como estamos vindo a afirmar convictamente, apesar de todos os constrangimentos, os tribunais portugueses têm hoje uma capacidade de resposta que não tinham, porque têm ao seu dispor mais e melhores meios de ação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. E Srs. Deputados, pelo tempo.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Eu vou ativar o cronómetro apenas para servir de orientação às intervenções dos senhores e das senhoras deputadas. Lembrando que as intervenções não devem exceder os 10 minutos, começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao seu deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado. A Sra. Ministra falou aqui de uns temas e eu falarei também de outros. Suspendemos ontem a discussão e a votação na especialidade do Estatuto dos Magistrados Judiciais. A Sra. Ministra é membro deste Governo, é juíza do Supremo Tribunal de Justiça e já foi Procuradora da República. Nesta tripla qualidade, especialmente na de Ministra, está melhor do que ninguém capacitada para explicar ao país o golpe de asa que conduziu ao acordo secreto a que chegou com os juízes quanto às remunerações. Não é que algumas reivindicações da classe não sejam justas e compreensíveis. Não é nada disso que se trata. A função tem uma dignidade e uma importância que ninguém, com o juízo perfeito, pode pôr em causa. Do que se trata, Sra. Ministra, é que, para uns, quase nada, como aconteceu com os professores. Para outros, quase tudo. Para uns, há constrangimentos orçamentais. E para outros, o governo parece ter um poço sem fundo. Para uns, o país vive em austeridade. E para outros, Portugal parece um paraíso com recursos inesgotáveis. A senhora ministra sabe que no orçamento 2016, 2017, 2018 e 2019 não acomodou nunca as pretensões remuneratórias dos magistrados. Mas nada melhor do que termos eleições à vista, e são logo duas, para que num passe de mágica e sem paralelo noutras carreiras e profissões, o Governo vir agora dar à luz uma solução que antes sempre repudiou, dizendo que não havia dinheiro para as acomodar. E o Governo vem agora com uma solução que tira da cartola, já em cima das eleições. E essa solução, Sra. Ministra, perdoa-se uma expressão, tem apenas conotação política. Faz-me lembrar um beijo de Judas. Eu vou explicar porquê, já lá chego. É que o Governo consegue comprar a paz dos juízes, consegue comprar a sua resignação, mas eu acho que isto não passa de um presente envenenado. E já explicarei. Mas é seguramente, mais do que isso, é uma solução que é aviltante para o cidadão comum, aquela que o Governo chegou e que transmitiu ao Parlamento através do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Porquê? Porque aquele que trabalha e que paga impostos sobre todos os rendimentos que tem, não compreende a posição do Partido Socialista e do Governo. Senhora Ministra, eu pergunto-lhe, e esta é a primeira pergunta, conhece algum trabalhador que receba um vencimento mensal regular, que não pague impostos sobre a totalidade do rendimento? Se não conhecia, fica agora a conhecer, e logo pela sua mão, os magistrados. Se for aprovada a norma que o PS introduziu no Estatuto dos Magistrados Judiciais, é isso que vai acontecer. Senhora Ministra, acha aceitável que o subsídio de compensação dos juízes, também conhecido como subsídio de exclusividade ou subsídio de renda de casa, eu sei que é uma expressão que não, é uma formulação que não agrada muito à classe, mas que este subsídio passe a integrar a remuneração, que passe a ser pago 14 vezes por ano, que suba dos 775 para os 875 euros, que esteja isento de IRS e, pasme-se, que se transforme num mandamento que não pode ser revogado. Há uma normazinha, ainda não chegámos lá, mas há lá uma norma que diz que esta questão da integração do subsídio de compensação na remuneração fica excluído de qualquer negociação posterior sobre a revisão do Estatuto Remuneratório. Nunca se viu uma coisa assim. E, portanto, Senhora Ministra, conhece algum português que tenha este tratamento de príncipe? Porquê é que eu digo que isto é um beijo de Judas? Porque eu acho que o Governo tem noção, e desminta-me se eu estiver a dizer algo que não deva dizer. Eu acho que o Governo tem noção de que a autoridade tributária... Ouça, porque também está nisto. O Governo tem ou não tem noção de que a autoridade tributária pode olhar para esta questão e interpretá-la de forma completamente diferente do Governo e tributar os juízes por esta remuneração? É que eu acho que o Governo tem esta noção. Só que depois, essa interpretação há de vir depois das eleições, já não há votos para discutir, o Governo dirá, bom, nós quisermos dar, mas a autoridade tributária, uma terceira entidade, quer tributar. Portanto, olha, senhores juízes, nós fizemos o nosso papel e houve uma entidade malvada, terceira, que não fez o papel que nós queríamos que fizesse. E, portanto, senhora Ministra, era bom que explicasse alguma coisa sobre isto. E já agora, em segundo lugar, há outra solução que o Governo, à última da hora, nos apresenta. É que vem propor, por intermédio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a partir de agora os magistrados passem a ganhar mais que o Primeiro-Ministro, eliminando um teto salarial que a lei prevê, e falo logo sem qualquer limite. Eu sei que já há um partido com representação parlamentar que tem uma ideia um bocadinho diferente, mas sem qualquer limite. O que significa que os juízes, no limite, podem disparar o vencimento para valores muito superiores aos do Primeiro-Ministro. Nesta matéria, Sra. Ministra e Srs. Deputados, a posição do PSD é conhecidíssima. Nós entendemos que na administração pública o Presidente da República é aquele cujo vencimento deve ser o mais alto. A seguir deve ser o Presidente da Assembleia da República. E depois o Primeiro-Ministro, sendo certo que não deve haver ninguém na administração pública a receber mais que o Primeiro-Ministro. É esta a estrutura do Estado, é esta a hierarquia dos órgãos de soberania e é este o quadro constitucional da organização do país que está no artigo 113 da Constituição. Inverter este princípio é menorizar a função do Primeiro-Ministro, é dar um tiro na coerência e na estrutura remuneratória da administração pública e é essencialmente criar um regime específico e diferenciado para magistrados que não se aplica a outras carreiras também com exclusividade, nomeadamente professores universitários, militares, diplomatas. E, portanto, o que nós achamos, Sra. Ministra, é que o Governo tinha a obrigação de encontrar outra saída. Tinha essa obrigação. Só que isso exigia alguma coragem, ou aliás, muita coragem, para não se ter o receio de se adotarem posições que são menos populares. O que volto a perguntar-lhe, Sra. Ministra, é que, já que o Governo escolheu este caminho, tem agora de nos dizer aqui, sem subterfúgios e sem arcas empoeiradas, qual é o impacto financeiro da consagração desta exceção que fura o teto salarial do Primeiro-Ministro para os juízes e julgamos que também para os procuradores do Ministério Público. E porquê é que a Sra. Ministra andou 3 anos, quase 4, sem resolver esta questão? Porquê é que apresentou uma proposta de lei neste Parlamento sem que não contemplava qualquer questão relativamente, ou qualquer solução relativamente à questão remuneratória? E porquê é que agora ensaia esta tentativa? Mudando de assunto, e para ser rápido, até aos 10 minutos, eu queria falar-lhe de prisões. Este seu mandato tem sido fértil em convulsões nas cadeias. Já mudou o diretor-geral dos serviços prisionais, já mudou a pitoresca diretora da cadeia de Paço Ferreira, mas continua tudo na mesma. Motins e distúrbios reincidentes no EPL de Lisboa, festas em Sintra e Paços Ferreira, uso indiscriminado de drogas e telemóveis ridicularizam o país. Não tenham dúvidas disso. Põem em causa a segurança nacional. Mas o Governo não fica envergonhado com estas situações e continua a classificá-las como epifenómenos ou casos isolados. É assim. Senhora Ministra, faltam de facto recursos humanos, penso que isso nós estamos todos de acordo, falta organização, falta estratégia, falta proatividade, mas não pode faltar aqui uma resposta da Senhora Ministra para estas questões. Último tema, Senhora Ministra falou dele. É o fim de quase 4 anos em que nada se passou nesta área, surgem agora de supetão 2 propostas com significado. Falo do regime de acesso ao direito, o apoio judiciário, e do regime dos inventários. Mesmo sem as conhecer concretamente, o PSD, por aquilo que leu no comunicado do Conselho de Ministros, está genericamente de acordo com estas propostas. Mas o que era evitável, Sra. Ministra, era mesmo evitável, é que a Sra. Ministra e o Governo, que tenham andado durante 4 anos a navegar mais ou menos em águas paradas, venha agora transferir para o Parlamento o ónus de discutir e aprovar em 40 dias diplomas deste relevo, debaixo de pressão e sem tempo para desenvolver um trabalho profundo em temas com esta relevância. Aqui fica, pois, o nosso lamento, Sra. Ministra, por ter tratado com os pés, e isto é uma metáfora, aquilo que deveria e mereceria ser tratado com cabeça, tronco e membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Peixoto, eu utilizarei o verbo a cabeça e pode estar descansada que os pés ficarão no seu lugar. Relativamente, sim, eu estou só com os pés. Ora bem, Sr. Deputado, eu, relativamente à questão do Estatuto dos Juízes, gostava de dizer 2 coisas. A primeira é, como o deputado sabe, o Estatuto dos Juízes foi um dossiê que herdamos do governo passado. Porque, sim, porque não foi possível fechá-lo, porque houve um clima de conflitualidade que impediu o encerramento. E nós, deputado, será que posso falar? E, portanto, nós iniciamos um trabalho, e um trabalho aturado, em primeiro lugar, com um grupo de trabalho que envolveu magistrados judiciais e professores universitários, e fui sempre dando nota disso ao Parlamento. E, em segundo lugar, um debate com as associações sindicais representativas do setor. E, como sabem, há, de facto, uma primeira fase em que a posição do Governo é: nós não temos condições para dar mais do que aquilo que foi dado à generalidade das pessoas, e mais, no caso dos juízes, eles tinham, dos magistrados em geral, havia um problema. Era o de que eles tinham, ainda em regime de congelamento, o tal suplemento de compensação, na medida em que ele era considerado, para todos os efeitos, ajudas de custo. Mas é importante que saiba também outra coisa. É que num governo PSD-CDS, então titular da pasta da Justiça, estabeleceu um protocolo com as associações sindicais, quer dos magistrados judiciais, quer do Ministério Público, protocolo esse que previa a revisão periódica do dito suplemento de compensação. E pelos termos, pelos cálculos feitos, aliás, expressos nesse memorando de entendimento, que foi aprovado, o suplemento de compensação teria ultrapassado os montantes que vai ter agora, já no ano de 2005. E, portanto, os senhores juízes instauraram uma ação no Tribunal Administrativo, como sabe, ganharam a ação na primeira instância, e essa era uma das questões que colocavam. Eu devo dizer-lhe que não sei o que é que aconteceria na segunda instância, mas admito como provável que na segunda instância, que as coisas, ou seja, que obtivessem vencimento também na segunda instância. E esse foi, de facto, um fator importante na ponderação da manutenção ou não do suplemento nos termos em que existia atualmente. E porquê? Como os senhores deputados também não ignoram, os suplementos remuneratórios foram, durante muito tempo, do tempo de congelamento de salários, a fórmula utilizada para se aumentar, diria, as remunerações de algumas categorias profissionais, sobretudo dos grupos especiais. Eu queria dizer ao senhor deputado que é verdade que nem no OE de 2016, nem em 2017, nem em 2018, nem em 2019 há previsões para alteração. Não há, porque não era suposto haver. Porque aquilo que vier a ser aprovado não tem efeito retroativo. Tem uma coisa que se aplicará a partir do momento em que. Portanto, eu presumo que aquilo que vier a ser aprovado agora, que terá efeitos a partir de 2020. Seguramente já não terá efeitos a partir de 2019. E devo dizer-lhe que este suplemento do que falou estava efetivamente isento de impostos. Ou seja, este suplemento, que agora se vai ver, e o senhor deputado falou há bocadinho da hipótese dos tribunais de virem a alterar, relativamente a este suplemento, durante muito tempo discutiu-se se sim ou não estava sujeito ao IRS. E depois houve decisões judiciais que vieram a considerar que não estava sujeito ao IRS. E a partir daí houve uma alteração legislativa, uma alteração estatutária, que veio dizer que efetivamente aquela verba relativa ao suplemento não estava sujeita a quaisquer imposições, a quaisquer encargos. E portanto, o senhor deputado tinha aí... Sim. Só que passa a estar integrado no vencimento, como o senhor deputado sabe melhor do que eu, não é possível, houve um momento histórico em que isso aconteceu, mas não é possível fazer reduções de direitos adquiridos. E estes senhores, o que estes magistrados aqui o que têm é a aquisição desse direito. E, portanto, quando o senhor deputado for inscrever, ou seja, quando o senhor deputado tiver... o ordenado mais o suplemento integrado, E nós entendemos que os suplementos devem ser entregados por uma razão de transparência, para que se saiba efetivamente quanto é que cada mestrado ou cada funcionário, não importa, ganha. Portanto, a integração do suplemento acabaria por elevar as taxas de IRS relativamente a estes senhores mestrados. E, portanto, o que acontecia na prática é que, por via do IRS, o ordenado era efetivamente diminuído. Essa é a razão pela qual se encontra uma solução. Senhora, senhor deputado, é assim, se o senhor deputado provavelmente integrar na sua remuneração aquilo que recebe suplementos, e não sei quais são, né? Entrega na remuneração os suplementos, se estes suplementos não forem tributados, o aumento da sua massa salarial vai derivar, obviamente, provavelmente, uma alteração do seu escalão do IRS, né? E, portanto, o senhor deputado passa a receber menos. Vai desculpar-me, mas não era assim para estes. Não era assim para estes, e nós respeitamos esse princípio. Porque se aquilo que, a lei, que atualmente a lei lhes permite é que este suplemento não seja tributado, a incorporação desse suplemento na remuneração, sobretudo ao nível dos escalões mais baixos, iria gerar uma redução efetiva da remuneração. E isso, do nosso ponto de vista, não era aceitável. Agora, a segunda questão que o senhor deputado coloca tem a ver com a questão do teto salarial. Senhor deputado, de facto, o teto, as duas questões estão interligadas, porque a partir do momento em que nós integramos o suplemento, em muitos casos o teto salarial é quebrado, ou seja, é quebrado o teto do senhor primeiro-ministro. Eu queria recordar ao senhor deputado uma primeira questão. O senhor deputado diz-me que na estrutura da administração as coisas são assim. Eu quero dizer-lhe, e o senhor deputado sabe isso melhor que eu, que os mestrados não são propriamente a administração pública tradicional. Os tribunais são órgãos de soberania, os mestrados são os respectivos titulares e, portanto, eu penso que não podem, senão nós não podemos tratá-los exatamente nos mesmos termos que tratamos a administração pública tradicional. Sendo, por outro lado, certo que, se relativamente aos outros órgãos de soberania eles têm alguma capacidade no que diz respeito à definição das suas remunerações, estes efetivamente não têm. Mas nós não estamos nesta proposta, não se está a atribuir aos magistrados uma remuneração superior àquela que elas teriam, àquilo que eles teriam. Porque os magistrados têm, de acordo com o tempo de serviço e outros fatores, têm, obviamente, a remuneração indexada a escalões, a índices. E o que acontecia era que, atualmente, sobretudo os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça e os magistrados dos tribunais da relação, não estavam, dos tribunais da relação, com mais de 5 anos, desembargadores com mais de 5 anos, não estavam a ganhar de acordo com o índice que lhes competia. Ou seja, o Estado retirou-lhes efetivamente aquilo que era o seu direito, porque qualquer daqueles magistrados, de acordo com os índices legais que estão previstos, tinha direito a receber a remuneração que agora se propõe que recebam. Porquê que não recebiam? Por causa do teto salarial. Porque havia um teto salarial. Um teto condiciona direito. Pois, mas assim como o teto existe, o teto pode ser retirado. E, portanto, aquilo que se fez foi retirar o teto da parte do Primeiro-Ministro, foi em ter a disponibilidade para retirar o teto, para que os magistrados pudessem oferir aquilo a que tenham efetivamente direito. É isso que está em causa. É aquilo a que têm efetivamente direito, de acordo com os escalões salariais em que estão posicionados. Porque neste momento serão das poucas categorias em que não estão a receber de acordo com os escalões em que estão posicionados. Disse-me o senhor, sim, seguramente haverá, talvez o senhor deputado possa encontrá-las. Bem, disse-me o senhor deputado uma outra coisa que eu não posso deixar em branco, que é que houve uma negociação secreta com... Senhor deputado, as negociações com os magistrados foram sempre públicas. Eu lembro-me de vir a este Parlamento e de ser aqui interpelada porque as negociações não terminavam. E eu, a certa altura, as negociações terminam, o processo vem para o Parlamento, não é? E é no Parlamento que o processo prossegue. Eu tenho uma última intervenção que sem haver com o quê? A última intervenção que tem o Governo relaciona-se com a dificuldade que estava a haver no contacto entre o Parlamento e as estruturas de magistratura, sobretudo da magistratura judicial. E, portanto, há uma última intervenção minha, que é uma intervenção de procura de encontro de um caminho que permitisse depois facilitar as coisas no Parlamento e fazer adiantar. Mas nunca houve nenhum segredo relativamente a isto. As negociações, Sr. Deputado, eu penso que as negociações que existiram com as várias classes profissionais, Sr. Deputado, sabe alguma coisa sobre elas, sobre os conteúdos, dos resultados? Não sabe. Foram secretas? Não, não foram. Foram nos termos em que devem ser, Sr. Deputado. Foram nos termos em que devem ser. Portanto, eu reúno, eu penso que a reunião não é pública, eu reúno com os representantes daquelas estruturas profissionais, discuto com elas dentro dos limites, que são os limites que são consensualizados ao nível do Governo, e obviamente não tem como pôr a ficar para fora dizer hoje discutimos isto, amanhã... Pelo menos mais, isso é envenenar a negociação. Hoje discutimos isto, amanhã estamos no ponto X. No... Era público para todos que estava a decorrer uma negociação. Era público. Os conteúdos negociais não eram públicos, Sr. Deputado, perdoe-me, não tinham que o ser. Tornaram-se públicos, não tinham que o ser. Os conteúdos negociais, aquilo que estava a ser discutido em concreto, não tinha que ser. E, portanto...
A solução final tinha, não sabemos qual.
Sim, a solução final foi enviada, a proposta final, que se aderiu, foi enviada, não, desculpe, ao Parlamento. E, portanto, falar de segredo no que diz respeito ao Governo, Sr. Deputado, não faz, de facto, sentido. O Governo não escondeu nada, o Governo agiu de acordo com os cânones típicos desse tipo de negociação e, no momento em que a negociação terminou, transmitiu ao Parlamento. E, obviamente, não transmitiu através do Partido Social Democrata, transmitiu através do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o partido que apoia, que suporta o Governo. Pronto, penso que não há aí nada de atípico, não é? Nem houve nada de atípico. Não é? Mas isto não tem nada a ver com coisas feitas à última hora. Como sabe, este foi um processo muito longo, muito desgastante, muito exaustivo. Custa...
Deputado, não podemos entrar em diálogo. Há mais grupos parlamentares que aguardam a conclusão das interpelações de cada um dos anteriores. Pedia que tranquilamente ouvisse os esclarecimentos que a Sra. Ministra tem para dar.
O impacto financeiro disto foi obviamente calculado, eu não o tenho neste momento. O que lhe posso dizer é que é relativamente reduzido. Porquê? Porque abrange 60 conselheiros e abrangerá seguramente uma meia dúzia de desembargadores e procuradores adjuntos com mais de 5 anos de serviço. Eu já lhe expliquei. Não, resulta. Também não é. Mas se quiser que os impactos, eu mando os impactos. Não, não, não seja preocupado com isso. Eu mando os impactos. Os impactos não têm. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Pronto. Agora. Pronto. A única coisa que lhe queria dizer é que o aumento de subsídio de compensação resulta de um acordo que não foi propriamente feito por este Governo e que tem origem no documento que o seu deputado conhece e que não vale a pena bater uma... Não vale a pena... Já foi, sim, isso o seu deputado sabe, fomos condenados em primeira instância e, portanto, isto fazia parte da negociação.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o seu deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A Sra. Ministra muito serenamente desmontou a demagógica intervenção do PSD, protagonizada pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que, aliás, diga-se passagem, como decorreu das explicações serenas, o Sr. Deputado Carlos Peixoto sabe que não tem razão, que é um ilustre jurista, mas tem que fazer eco da opinião pública, ou publicada pelo seu próprio líder, que considera que os juízes são uma carreira da função pública. Já o escreveu, é manifesto que não tem razão, mas de qualquer maneira a Sra. Ministra esclareceu o que havia a esclarecer, mas ficámos a saber que o PSD, relativamente à audição regimental da Sra. Ministra sobre o desempenho do sistema judicial, não tem mais nada a dizer senão abordar esta questão. Eu não o farei e irei, obviamente, agradecendo a presença naquela que é uma das últimas intervenções regimentais da Sra. Ministra, porque a legislatura chega ao fim, cumprimentar e enfatizar, salientando aquele que é o reconhecimento internacional dos progressos feitos na justiça portuguesa, e reporto-me ao recente relatório da OCDE sobre inovação da justiça, em que, de modo inequívoco, se escreve que Portugal é um dos poucos países que atualmente introduz de um modo ativo um processo de melhoramento, simplificação, digitalização e inovação na justiça. Enfatiza o programa Tribunal Mais, enaltece a reabertura dos aquilo que eles designam os small courts, obviamente os juízes da proximidade, e falo, aliás, indo ao encontro daquilo que são críticas da própria direção do PSD, na proverbial bipolaridade que, aliás, acaba de ser também espelhada pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto. O mesmo PSD responsável pelo encerramento de tribunais é o mesmo PSD que, pela voz da sua porta-voz para a Justiça, a doutora Mónica Quintela, criticou o PSD, dizendo, o governo do PSD, dizendo que se não deviam ter fechado tantos tribunais e houve situações completamente caricatas, e a citação é da senhora porta-voz do PSD. Também a questão que é feito eco do scoreboard da Justiça, portanto, o quadro de bordo da Comissão Europeia, que atesta aquilo que a Sra. Ministra nos veio dizer, quer dizer, ao longo desta legislatura houve sempre uma diminuição de tempo médio para a conclusão de processos em primeira instância, uma melhoria significativa do tempo médio para a conclusão de processos, inclusive em matéria administrativa, que reconhecemos que continua com problemas, mas importa recordar que ao longo desta legislatura a jurisdição administrativa teve um reforço de mais de metade do quadro de juízes que encontrou no início da legislatura, com todos os problemas que daí decorrem, mas recordo que à data de entrada em funções deste governo havia 154 juízes nos tribunais administrativos e fiscais e entraram mais de 70, o que quer dizer mais de metade do quadro de juízes veio reforçar a jurisdição administrativa, e também o que diz respeito à taxa de resolução de processos em primeira instância, também em todos os casos uma taxa superior a 100%. E portanto, de algum modo, sintetizando, fazendo eco das palavras do ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o conselheiro Henrique Gaspar, que a realidade continuava a ser condicionada pelas percepções ultrapassadas, e importa enfatizar que a questão da imagem negativa dos tribunais, a verdade é que os tribunais, ano após ano, vem reduzindo as pendências e acelerando a sua tramitação, e isso é que importa salientar. Relativamente, Sr. Ministro, à questão do novo regime do acesso ao direito e aos tribunais, o que lhe perguntava era, obviamente teremos conhecimento a breve trecho, mas em que medida se alargam os beneficiários da proteção jurídica, e a crítica principal que era feita, aquilo na prática beneficiaria quase apenas as pessoas singulares próximas da indigência e não propriamente aqueles que são o cidadão médico que recorre à justiça e para o qual era confrontado com custos inegavelmente elevados. A situação do processo inventário, quero também saudar a questão das alterações recentes no processo inventário, e eu recordo aí uma vez mais que finalmente se reverte uma péssima decisão do governo anterior. Uma decisão que eu recordo que foi feita contra a vontade de juízes, procuradores e advogados, a quando dessa decisão foram denunciados os erros que os mesmos cometiam. Penso que o PSD acompanhará também na saudação desta reversão, pelo menos pela voz da porta-voz para a Justiça, e falo de forma totalmente transparente e clara que a reversão do processo inventário é algo que o PS quereria ver feitas alterações e, portanto... Pois, obviamente, Sr. Deputado, mas a verdade é que a ex-responsável governativa, a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, já veio criticar a decisão da Sra. Ministra da Justiça de reverter e, portanto, atendendo a que a Sra. Deputada, penso que ainda falará parcialmente pelo PSD, o PSD tem que decidir se aplaude a medida ou se a critica, porque vir ao mesmo tempo alguns aplaudi-la e outros criticá-la, é preciso decidir. Senhora Ministra, também aproveitar para referir e perguntar em que termos é que se irá dar seguimento ao reforço do quadro de inspectores da Polícia Judiciária, porque muito recentemente entraram os 120 novos estagiários e, em cumprimento daquilo que a Senhora Ministra havia referido, foi ampliado o concurso para mais 40 e já aberto um concurso para mais 100. Mas a verdade é que, das declarações prestadas pela Senhora Ministra, penso que aquela que é mais relevante é a consciência da necessidade de manter anualmente ou periodicamente, para utilizar as suas palavras, o reforço e a renovação de pessoal, que isso é que, de facto, trouxe demasiados constrangimentos durante demasiado tempo à Polícia Judiciária, sendo certo que também o investimento em tecnologia, 8 milhões só em 2018, é algo que há muito tempo não estávamos habituados. A Sra. Ministra referiu a questão do Estatuto de Maior Acompanhado, é de facto algo que nos apraz registar e dizer que há de facto uma superação de paradigma, um paradigma construído no meados do século passado, a superação do Instituto da Inabilitação e da Interdição, e nas suas palavras uma reforma estrutural, eu diria uma reforma civilizacional, um modo de relacionamento com o cidadão maior que deixa de ser visto nos termos verdadeiramente, e as degradantes também será um exagero retórico, mas obviamente de algo, do modo que o apoucava relativamente à sociedade e que finalmente vemos superado. E uma questão que inova-se, pelo menos para mim, uma notícia que se traduz também a superação do anacronismo burocrático que há muito causava perplexidade a qualquer cidadão que infelizmente tenha alguma vez sido confrontado com um óbito de um familiar ou amigo, que era a circunstância inconcebível de não haver autópsia a fins de semana e feriados, e um cidadão que tinha o azar acrescido, obviamente, ao infortúnio de ver partir alguém na tarde de uma sexta-feira, via apenas na segunda-feira a possibilidade de haver uma autópsia, e, portanto, para todas as pessoas que já foram confrontadas com isso, é uma notícia que finalmente vem corresponder àquilo que era a sua expectativa, mas, sobretudo, a todos aqueles que, cidadãos que já não serão confrontados com esse anacronismo, e queria, portanto, também saudá-la por isso, Sra. Ministra, e, portanto, eram estas as apreciações que referia e concluía, Sr. Presidente, nos termos em que iniciei. A apreciação global da legislatura feita por utentes e feita por observadores internacionais é inegavelmente uma apreciação positiva que se traduziu na melhoria ano após ano do desempenho do sistema judicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, agradeço as questões que me foram colocadas e a primeira delas tem a ver com o acesso ao direito e com, no fundo, digamos que o maior âmbito de aplicação subjetiva não foi o senhor doutor Cássio Peixoto. Não foi o doutor Cássio Peixoto. Pronto. Não foi. Pronto. Ora bem, mas basicamente, para além da extensão da base relativamente às pessoas singulares, porquê? Porque deixou de se considerar apenas deixou de haver apenas uma referência para a atribuição do apoio judiciário. Portanto, o apoio judiciário, neste momento, pode ter modalidades variadas em função da condição económica do requerente. Ou seja, o requerente, numa determinada condição económica, e é óbvio que depois as referências do ponto de vista dos limites são aquelas que são fixadas no diploma relativo à condição de recursos, portanto, mas o requerente deixamos este modelo de ou pode ter ou não pode ter em função do rendimento, mas é possível ter determinadas modalidades de apoio em função do rendimento, ou seja, há várias modalidades de apoio e essas modalidades são conferidas em função do rendimento. Talvez eu possa especificar um bocadinho mais. Por exemplo, é possível ter a dispensa de todas as taxas processuais, emolumentos e demais encargos com o processo. Pronto, dependendo, obviamente, da condição económica. Mas é possível, para além de ter ou não ter, dependendo das condições, a nomeação e o pagamento do patrono. As coisas podem não ser concomitantes. Ou pode-se ter ou não o pagamento, por exemplo, da arbitragem necessária e institucionalizada. Ou seja, para além do âmbito, para além deste alargamento nesta perspectiva, há o alargamento numa outra perspectiva que tem a ver com as instituições relativamente às quais se considera que o acesso ao direito estava limitado e que era preciso fortalecer. Portanto, nós temos aqui, neste caso, no caso que te referi, são os centros de arbitragem institucionalizados, por exemplo, que passam a fazer parte do sistema de acesso ao direito. Mas eu diria que há uma dimensão prévia que é importante, que é a dimensão da consulta jurídica. Nós, na proposta, alarga-se a consulta jurídica com uma lógica de fazer com que haja uma triagem prévia das questões que vão para o tribunal e também para permitir que, através da consulta jurídica, seja possível encaminhar o cidadão para meios de solução alternativa de litígios, para a mediação, para a arbitragem, para a conciliação, para o que quer que seja, ou até conseguir-se imediatamente um acordo que impeça a passagem do caso para o tribunal. É óbvio que aqui se prevê que o advogado que faz a consulta jurídica está inibido de ser ele a patrocinar o cidadão na hipótese de o caso ir para do caso prosseguir e ser necessário instaurar uma ação judicial. Relativamente ao processo de inventário, basicamente aquilo que fizemos foi, como sabem, a questão do processo de inventário não correu bem. Acho que nós temos de ter a capacidade para fazer a avaliação das situações, para ir monitorizando as reformas que fazemos, que é uma coisa que raras vezes se faz, mas ir monitorizando e percebendo até que ponto elas respondem às necessidades que nós tínhamos pensado resolver quando as criamos. E aqui neste caso aquilo que aconteceu, como é público e como os seus deputados sabem, é que houve um grupo muito grande de notários que se recusou a fazer inventários. Nós tivemos cerca de 300 notários que assinaram ou abaixo assinar, dizendo nós não fazemos. Depois, para além disso, temos vários municípios em que não há sequer notário privado. Finalmente, temos uma outra dificuldade associada à intervenção do Ministério Público, sempre que é necessária a intervenção do Ministério Público em representação de qualquer das pessoas que deve representar, dos menores, dos incapazes ou dos ausentes. E, portanto, sendo que eles não poderiam, obviamente, ir ao notário. Portanto, o Ministério Público opera no tribunal. O projeto é um projeto que permite pela via, ou seja, o cidadão é que define, a menos nestes casos em que é obrigatória a intervenção do tribunal, o projeto prevê uma dupla via e é o cidadão, de acordo com aquilo que é a avaliação que faz dos tempos, do tempo, da capacidade de resposta dos tribunais ou dos notários, ou até da existência que tem do notário próximo ou não, que define se vai para o tribunal ou se vai para um notário. O que fizemos do ponto de vista processual foi simplificar ao máximo o processo de reintroduzir o processo de inventário no Código de Processo Civil, procurando a menor disrupção possível e depois, simultaneamente, simplificar também o processo de inventário, que passa, obviamente, a ter o mesmo regime no notário ou no tribunal, obviamente, com as especificidades próprias de cada uma das instituições. Falou-me também, a última questão que o Sr. Deputado colocou tem a ver com o reforço do quadro de inspectores da Polícia Judiciária. Sim, de facto, nós, tal como nos havíamos comprometido, para além dos 120, introduzimos, cujo curso terminou no princípio de abril e que tomaram posse nos primeiros dias de abril, iniciou-se nessa altura um curso para mais 40 e penso que foram 46, 40 novos inspectores, e neste momento foi já aberto um novo curso para mais 100 inspectores. Qual é a lógica disto? A lógica é, de facto, neste momento, de alargar o mais possível e de reforçar o mais possível a situação deficitária em que a Polícia Judiciária se encontrava. Mas o modelo que pretendemos seguir para o futuro é um modelo que prevê, obviamente, o preenchimento periódico, a abertura periódica de concursos, de forma a evitar duas coisas: por um lado, situações de ruptura, e por outro lado também a impedir que o conhecimento adquirido e a experiência e o contacto com as pessoas que lá estão, com quem lá trabalha, com as pessoas com mais experiência, se perca, e portanto que haja ainda uma interação entre os que entram e os que vão sair da casa e que têm, obviamente, todo o conhecimento e os recursos da casa. Finalmente diria que no âmbito do Fundo de Segurança Interna foram aprovados 16 projetos tecnológicos para a PJ, no valor global de 8 milhões de euros, na área da cibercriminalidade, do terrorismo, do branqueamento de capitais, da pedofilia, pornografia infantil, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas e explosivos. Basicamente, as áreas críticas. E eu penso que respondi a todas as questões que o deputado me colocou.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e a equipa que vos acompanha. Queria, Sra. Ministra, referir muito brevemente, não tencionava fazê-lo, mas uma vez que a questão foi trazida para esta audição, referir muito brevemente à questão do Estatuto dos Juízes, e depois refiro-me a três questões que já indicarei. Relativamente ao Estatuto dos Juízes, a única nota que eu queria deixar, Sra. Ministra, é de uma, enfim, perplexidade pela forma como, isto não tem a ver com a Sra. Ministra, tem a ver com o funcionamento do Parlamento, mas enfim, é um tema importante, a forma brusca como ontem se verificou uma inversão do calendário que estava, enfim, estabelecido entre nós. Havia um andamento muito rápido para que o mais rapidamente possível se chegasse a uma conclusão da aprovação em comissão do Estatuto dos Juízes, e subitamente as coisas foram atiradas para depois das eleições. Eu creio que só há uma interpretação política a fazer disso, é de que não interessa a algumas forças discutir antes das eleições a proposta do Partido Socialista de ruptura do teto salarial do Primeiro-Ministro, porque isso evidentemente que poderia trazer consequências eleitorais um pouco mais complexas. É assim que interpretamos as coisas e, portanto, quero dizer isso com toda a franqueza neste contexto. Diz a Sra. Ministra, e agora sim, já diz respeito àquilo que a Sra. Ministra aqui nos traz, diz a Sra. Ministra que não, a proposta de, enfim, que entende a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista como devolvendo aos juízes apenas aquilo a que eles têm direito. E eu queria dizer-lhe, Sra. Ministra, que tenho muita pena que a Sra. Ministra não tenha aconselhado o Sr. Primeiro-Ministro exatamente com esse princípio em matéria de reconhecimento do tempo de serviço dos professores. É porque era exatamente aquilo a que eles têm direito. Foi pena que a Sra. Ministra não tenha tido a possibilidade de interferir junto do Sr. Primeiro-Ministro nesta matéria. Mas, enfim, a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria é conhecida. Nós entendemos que não é apenas aquilo a que se tem direito, mas o modo como se lá chega. E todos os, do nosso ponto de vista, todos os servidores de Estado, não entremos nessa discussão um bocadinho bizonha sobre se a administração pública é sentido tradicional, se não é, todos os servidores de Estado devem estar obrigados a não ganhar mais do que o Primeiro-Ministro, é o nosso entendimento, sempre defendemos isso, acho que é um entendimento salutar, e portanto vemos esta proposta do Partido Socialista com bastante reserva. Mas queria passar aos temas que a Sra. Ministra aqui nos trouxe. Falou-nos de proximidade, falou-nos de proteção das pessoas mais frágeis, e eu a esses dois temas gostaria de juntar ainda um outro. Falemos de proximidade. Sra. Ministra, queria-lhe falar de um excesso de proximidade. É o que se verifica hoje em dia no funcionamento de muitos balcões de atendimento do IRN. completa falta de privacidade das pessoas que são atendidas. Proximidade como aquela, provavelmente não há outra. Estão tão juntinhas as pessoas que são atendidas que todas sabem aquilo que o vizinho está a dizer nos respectivos balcões de atendimento. Portanto, ele há proximidades e proximidades, Sr. Ministro. Há proximidades que são bastante indesejáveis. É o caso. E isto prende-se com o funcionamento do IRN, que é realmente preocupante. O déficit de funcionários no IRN é conhecido. Não vou agora avançar com números, porque, enfim, as estimativas são várias, mas todas elas se cifram num número bastante apreciável. E isto está a dar lugar a um funcionamento que é sentido pela generalidade das pessoas como um funcionamento muito deficiente, gerando aquilo que é conhecido, filas de espera imensas à porta de balcões de atendimento do IRN, com o prejuízo para a vida das pessoas, da generalidade das pessoas, que é bastante preocupante. A isto junta-se a conhecida obsolescência do parque informático. E a isto juntam-se também depois as opções um pouco estranhas, mas não é esse o centro da minha discussão, mas apesar de tudo não queria deixar de mencionar o caso da loja do cidadão do mercado 31 de Janeiro aqui em Picoas, e portanto a transferência do centro do IRN de Picoas, da Fontes Pereira de Melo, perdão, enfim, é bastante discutível, mas eu não queria fazer disso a minha o meu centro. Queria justamente que a Sra. Ministra nos desse algum esclarecimento sobre esta situação. Portanto, excesso de proximidade. Proteção de cidadãos mais frágeis. Sra. Ministra, a este respeito eu queria chamar a atenção, não só da Sra. Ministra e do Governo, mas também da Assembleia, para a importância do pronunciamento recente, creio que de ontem, mas não estou certo, da Sra. Procuradora de Justiça, a respeito do acompanhamento de situações de saúde mental nos centros educativos. A recomendação da Sra. Provedora de Justiça é muito importante, porque ela chama a atenção para que mais de 73% das crianças e jovens internadas em centros educativos têm problemas de saúde mental. E que isso requeriria por parte do Estado e de todos nós a afetação de recursos para que esta situação fosse devidamente acompanhada. E não está a ser. Chama, aliás, a Sra. Provedora de Justiça a atenção para que em 2015, portanto já lá vão 4 anos, ou enfim, 3 anos e muito, da parte do Governo terá havido a indicação de que estava em fase de ultimação a instalação de um centro de tratamento, de um centro de acompanhamento dedicado justamente às questões da saúde mental para os internados no sistema penitenciário português. E já lá vão 3 anos e tal, e continuamos com essa instalação por fazer. E, portanto, proteção dos cidadãos mais frágeis a carecer, efetivamente, de medidas, não só aquelas que a Sra. Ministra indicou, e bem, mas outras onde, justamente, estamos ainda muito deficitários. Finalmente, Sra. Ministra, o terceiro tema que trago, insistindo, porque venho insistindo nele, ou melhor, o Bloco de Esquerda, através de mim, tem insistido neste ponto, e que é este. No próximo dia 20, se não estou em erro, portanto daqui a poucos dias, os funcionários judiciais organizarão uma vigília que, junto do Ministério das Finanças, para chamar a atenção para a injustiça de que estão a ser alvo no que diz respeito à integração do subsídio, do suplemento de recuperação no seu salário. Eu insisto neste ponto, a quando da audição para o orçamento de 2019, o Bloco de Esquerda colocou esta questão e da parte do Governo obtivemos a expressão clara de que isso era um ato de justiça e que era um ato sem implicações orçamentais minimamente significativas. E, portanto, Sra. Ministra, eu queria perguntar-lhe, insistindo neste ponto, queria perguntar-lhe se o Governo está ou não está a fazer as diligências necessárias para que se corrija esta situação. Porque é o princípio que a Sra. Ministra há bocadinho disse, é dar às pessoas apenas aquilo a que elas têm direito, não é outra coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Queria apenas fazer aqui um esclarecimento. O Sr. Deputado tem todo o direito, faz parte do seu estatuto, de retirar as relações políticas que muito bem entender. Como Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, cabe-me esclarecer que não houve um projeto de lei adiado na reunião de ontem da Comissão de Assuntos Constitucionais. Houve quatro decretos que foram adiados, dois relativos aos tribunais administrativos e fiscais, um outro relativo à segurança privada a bordo de navios que cruzam águas perigosas e, quarto, o Estatuto dos Juízes. O esclarecimento está feito e foi uma decisão consensualmente tomada em comissão para a próxima reunião que terá lugar em 28 ou 29 de mês de maio. Vou dar agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça, feito o esclarecimento que me competia dar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel José Pureza, pelas questões que me colocou. E a primeira questão tem a ver com o excesso de proximidade, com outra dimensão da proximidade, a proximidade física relativamente ao atendimento. Deputado, nós temos a noção disso, temos a noção de que isso acontece em várias conservatórias. Temos neste momento em curso um trabalho de reorganização das conservatórias e um dos aspectos que está, um dos aspectos centrais é justamente esse, o de encontrar espaços, ou seja, criar um layout que permita que as pessoas tenham maior privacidade ao nível daquilo que estão a fazer. Aliás, eu devo dizer que, obviamente, se deve aplicar genericamente, mas que ainda agora, há muito pouco tempo, nós inauguramos o Balcão do Óbito, um em Coimbra e outro lá em cima em Santo Tirso, e em que justamente tivemos essa preocupação, ou seja, de ter um espaço dedicado onde as pessoas vão e onde podem tratar todas as questões relacionadas com o evento naquele momento, que é claramente para eles um momento difícil e em que não têm que estar a ser observadas pelo público em geral. O Sr. Deputado tem razão, nós estamos a trabalhar no sentido de eliminar o excesso de proximidade, onde essa proximidade não é efetivamente necessária. Falou também da questão do déficit de funcionários e da obsolescência do parque informático. Nós temos a noção de que neste momento, ao nível do IRN, que há necessidade de intervenção em certos segmentos em certos segmentos funcionais. E temos também a dimensão da obsolescência de uma grande parte do equipamento informático. Por essa razão é que ano passado fizemos uma grande alteração no IRN. Foi quando tivemos a compreensão de que havia um conjunto de situações que estavam sinalizadas, que os serviços não só conheciam como tinham competência para as resolver e que não estavam resolvidas. Em 2018, foram entregues, ou seja, começou-se a trabalhar na questão da informática e da atualização dos equipamentos informáticos e foram entregues 1.077 digitalizadores aos serviços de registro e em 2019 vão ser entregues 1.550 computadores, entretanto, adquiridos. Portanto, já estão comprados e vão ser, portanto, está programada, obviamente, a distribuição desses equipamentos pelas várias conservatórias em função, obviamente, do estado de degradação de cada um dos equipamentos locais. Isto tem um impacto de despesas dos 2 milhões e meio de euros, pronto, mas em qualquer caso estamos a fazer este esforço. Quanto à legislação da Fontes Pereira de Melo, queria dizer o seguinte. De facto, nós vai haver uma legislação no antigo mercado, do antigo mercado. E nos últimos anos houve uma grande tendência para concentrar os serviços nesses espaços, que são, no fundo, espaços multifunções, que facilitam o dia dos cidadãos. O que é que se passa relativamente à Fontes Pereira de Melo? Eu penso que relativamente à Fontes Pereira de Melo que há alguma desinformação. Aquilo que sai da Fontes Pereira de Melo é o front office. O back-office continua exatamente no sítio onde está, no edifício que hoje existe. O que sai é o front-office, porque nós precisamos ter o atendimento também na loja do cidadão. Não faz sentido que a pessoa vá à loja do cidadão às picôs e que depois tenha que ir à conservatória, que é ali a, não sei, 100 metros, talvez. Faz-nos pouco sentido. E, portanto, foi nessa lógica que nós decidimos deslocalizar o front office da conservatória, basicamente ao nível do registro civil, para Fontes Pereira de Mel. Para o mercado, portanto. Portanto, o registro civil, o cartão de cidadão deslocalizado, o front office para o mercado, o back office permanece do outro lado. Pronto. Foi uma opção que tomamos porque consideramos que as outras alternativas que tínhamos relativamente ao conjunto de funcionários que estão na Fontes Pereira de Melo nos criariam muito mais dificuldades do que vantagens. E, portanto, o que está em causa é apenas isso. Eu penso que houve inicialmente uma ideia de que se iria retirar tudo e que se iria recolocar tudo, não importa onde. Não, é apenas o front office que está em causa. Quanto à questão da saúde mental, a saúde mental, de facto, é uma questão que nos preocupa, não só ao nível dos centros educativos. E essa verificação de que havia uma percentagem importante de jovens internados nos centros educativos com problemas de saúde mental era uma constatação que nós já havíamos feito. E mais do que isso, nós pedimos à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça para fazer uma avaliação de todas as situações e em conjunto com a área governativa da saúde fizemos uma avaliação um a um de todos os indivíduos internados nas nossas unidades de detenção para inimputáveis, para verificar exatamente qual é o estado deles. Porque, obviamente, os que estão em unidades hospitalares é relativamente mais fácil. E é dentro dessa lógica que nós estamos a construir um modelo em que estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos afetar mais médicos, mais pessoal e mais psicólogos aos centros educativos. Porque temos claramente essa percepção e, aliás, basta ir aos centros educativos para se perceber que assim é. Eu fui o ano passado a um centro educativo jantar com os meninos e um deles, eu disse-lhes que eles podiam mudar a vida deles, fazer da vida deles aquilo que quisessem. Um deles no final quis falar comigo e veio falar comigo e disse: a senhora disse isto, mas isto não é verdade. Eu não consigo, eu só consigo fazer coisas más, eu só faço mal. Eu disse: não é verdade, meu filho. Tu consegues fazer coisas boas, tanto assim é que me vens agora dizer que só consegues fazer coisas más. Portanto, o que significa que tens a noção do bem e do mal e que és capaz de fazer o bem. E depois disso, obviamente, estive em conversa com os psicólogos que trabalham lá do centro, que me explicaram que o menino tinha um problema do foro psiquiátrico e que estava a ser acompanhado. Nós, o ano passado, conseguimos, de facto, recrutar um conjunto, internalizar um conjunto de serviços da área da saúde para os estabelecimentos prisionais e para os centros educativos. E contamos também, ainda este ano, temos um projeto ainda este ano, para, através de instituições de caráter social, conseguirmos afetar mais, ainda mais efetivos, quer da área da psiquiatria, quer da área da psicologia, mas esses direcionados especificamente para a população juvenil dos centros educativos. A última questão que me colocou... Inspeção fez análises. A questão do suplemento de recuperação do salário. Nós dissemos sim que considerávamos um ato de justiça e temos a perspectiva de que seja possível, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, incluir essa reivindicação. Sendo, no entanto, certo, Medeleu, incluir essa reivindicação. Sendo, no entanto, certo. Diga?
Não.
Mas. Eu estava a ir para o mais. Sendo, no entanto, certo que, de facto, como o Sr. Deputado diz, esta medida não tem encargos orçamentais imediatos. Pronto. O que se passou aqui, e este demorou mais tempo, porque a determinada altura houve a consideração genérica ao nível do Governo de que não devia haver intervenções pontuais ao nível das carreiras especiais. Ou seja, ou se reviam as carreiras, e dentro do timeline, ou então não haveria intervenções pontuais, porque as intervenções pontuais permitiam uma desfocagem e provavelmente até impediam a comparabilidade com situações mais próximas e podiam fazer com que no futuro aquilo que hoje nos parecia uma reivindicação sem nenhuma consequência, no futuro viesse a ter consequências. Ou seja, que esta incorporação, por exemplo, neste caso, de um suplemento, que é um suplemento que garante, no fundo, o trabalho fora o trabalho de recuperação processual, o trabalho fora de horas, que essa incorporação no futuro viesse depois dar origem a uma reivindicação, por exemplo, de horas extraordinárias. Pronto. Mas nós temos persistido na nossa posição e, aliás, nós assumimos isso perante os senhores oficiais de justiça, que estávamos a trabalhar com as finanças no sentido disso ser aprovado, e a expectativa que temos é que isto venha a ser aprovado em última análise no decreto de lei de execução orçamental, que haja uma inscrição de uma norma que preveja essa situação.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Justiça, Sras. Secretárias de Estado, cumprimento-as, cumprimento também as Sras. E os Srs. Deputados, e começo por dizer, Sra. Ministra, que a nossa última audição foi há exatos 2 meses, como há pouco mencionou também a Sra. Ministra. Nessa altura eu fiz um balanço da governação na área da justiça do Partido Socialista e percorri o programa de governo e resultava nessa altura uma mancha vermelha de promessas por cumprir. Eu não vou repeti-lo, até porque de lá para cá, além de 2 anúncios a que já irei a seguir, não aconteceu basicamente nada, mas ainda assim eu tenho aqui quase 10 perguntas para 10 minutos, provavelmente não chegarei a fazê-las todas, falasei na segunda ronda. E queria começar pelo programa Justiça Mais Próxima, que é a menina dos olhos da Sra. Ministra, e perceber porque derrapa este programa Justiça Mais Próxima. A verdade é que este era um programa para 4 anos da legislatura, foi assim que foi anunciado. No fim da legislatura, este programa vai mais ou menos a meio, a pouco menos de meio. Das 175 medidas, então, gizadas, estão cumpridas 85 e, portanto, faltam 90 medidas. Por isso, Sra. Ministra, gostávamos de perceber porque é que derrapa, de facto, o programa e perceber quanto se estima concluir até setembro de 2019. Era importante percebermos se este programa vai ou não ficar cumprido. Depois, no âmbito também das promessas por cumprir, gostava de lhe falar, Sra. Ministra, da Lei da Programação, que a Sra. Ministra há já mais de um ano nos disse aqui ir apresentar a breve trecho e passou-se mais de um ano e até agora nada, e essa é uma matéria importante. Ainda ontem lia o recentíssimo relatório do Conselho Superior da Magistratura e estão anexados os relatórios dos vários tribunais e em todos os tribunais se menciona sempre um problema, que é o problema das infraestruturas, é o problema da falta de recursos e de meios técnicos e humanos, e portanto era absolutamente essencial que essa lei existisse. A Sra. Ministra já a prometeu vezes sem conta e até agora não aconteceu absolutamente nada, e portanto a resposta da Sra. Ministra é de sim ou não, vai apresentar finalmente essa lei das infraestruturas e quando especificamente, tendo em conta que estamos no fim da legislatura. E neste âmbito das promessas que estão por cumprir, estão também as leis orgânicas e os estatutos, bem como os estatutos remuneratórios, que a Sra. Ministra já prometeu, alguns até inscreveu nos seus orçamentos de Estado sucessivamente, e até agora nada também, para além dos registros e notariado, em que há já uma parte cumprida, mas falta o estatuto remuneratório ainda, que também gostávamos de perceber quando poderemos conhecê-lo. E por isso, Sra. Ministra, também lhe perguntava de que é que está à espera, se está à espera que caduque a legislatura ou se esses estatutos e leis orgânicas vão ver a luz do dia ainda nesta legislatura. Até porque, Sra. Ministra, nós estamos realmente a caminhar a passos largos para o fim da legislatura e aqui, no que diz respeito ao Parlamento, o mês útil que vamos ter para podermos discutir todas as questões que estão pendentes é o mês de junho. E, portanto, o que se espera é que a Sra. Ministra não dê entrada neste Parlamento de leis em catadupa, à espera que o Parlamento legisle a mata cavalos. E, Sra. Ministra, não servirá de desculpa, espero, para a Sra. Ministra dizer: eu tentei, mas o Parlamento não foi capaz de dar resposta. O CDS não estará disponível para essa farsa e, portanto, Sra. Ministra, era útil que nos dissesse já o que é que ainda espera vir a dar entrada neste Parlamento e em que circunstâncias para que possamos efetivamente programar e calendarizar os nossos trabalhos. E isto entronca na próxima pergunta que tem a ver, de resto, com um dos anúncios que a Sra. Ministra fez nestes dois meses que me deem a última audição desta. Tem a ver, naturalmente, com o regime do acesso ao direito. Para já, no que ao Parlamento diz respeito, não passa de um anúncio, porque ainda nem sequer deu entrada aqui no Parlamento. Esta foi uma matéria que foi confiada a um grupo de trabalho que esteve a funcionar durante mais de 3 anos, só agora viu a luz do dia, e a Sra. Ministra esperará que o Parlamento decida num mês e pouco aquilo que um grupo de trabalho demorou quase 3 anos a trabalhar. E, portanto, o que se espera é que o processo venha instruído de forma cabal, para que o possamos concluir, porque ela é, de facto, uma matéria importante. De resto, o CDS, em 2016, apresentou um projeto de resolução nesta Câmara, no sentido de não só ser revisto o acesso ao direito, como o regulamento das custas processuais, que é uma matéria ainda que entronca nesta e que é realmente muito importante. Eu gostava, a Sra. Ministra, para além da questão de forma, a Sra. Ministra já nos deu aqui algumas explicações e já adensou um bocadinho mais aquilo que será o resto de regime do acesso ao direito, mas em março a Sra. Secretária de Estado, Helena Mesquita Ribeiro, anunciava este regime do acesso ao direito, dizendo isto, que reforçará o acesso à justiça a quem dela carece, independentemente da sua condição económica. Eu confesso que fiquei algo baralhada com esta afirmação, porque a Sra. Ministra, nós todos sabemos em que é que se baseia o regime do acesso ao direito, regima-se precisamente na questão da insuficiência económica. A Sra. Ministra, o que nos disse é que foi redesenhado o conceito de insuficiência económica, mas uma coisa é redesenhar o conceito de insuficiência económica, outra coisa bem diferente é dizer-se que o regime do acesso ao direito é independente da condição económica. Eu gostava de perceber, Sra. Ministra, em que é que ficamos. O regime do acesso ao direito é realmente independente da condição económica, é porque se assim for, isso significa que teremos aqui mudanças não só conceptuais, como mudanças substanciais, e que era importante percebermos. Até porque, se não se mexe no regulamento das custas processuais, que era absolutamente vital mexer-se, e eu estou a assumir que já não vamos mexer no regulamento das custas processuais, porque a Sra. Ministra não parece ter estado disponível para que isso acontecesse, e isso era muito, muito importante, e já que assim não acontece, assumindo isso mesmo, eu gostava de lhe deixar aqui um exemplo prático para que a Sra. Ministra pudesse adensar um bocadinho mais de que é que se trata. Uma família de 4 pessoas com um rendimento de 2 mil euros por mês, vai ou não esta família estar abrangida por este regime do acesso ao direito? É que se não estiver abrangida pelo regime do acesso ao direito, ficamos mais ou menos na mesma, Sra. Ministra, porque o regulamento das custas processuais continua a ser absolutamente iníquo e, portanto, esta família continua a não ter o acesso ao direito que devia ter, porque com 2 mil euros mensais é impossível, hoje em dia, aceder-se ao direito na maior parte das questões que estão, que podem dar entrada no tribunal. E, portanto, era importante que a Sra. Ministra, de facto, explicasse o que é que está aqui em causa. Para além disso, Sra. Ministra, há outra matéria que resulta também do outro anúncio que a Sra. Ministra fez, que tem a ver com as prisões, com o sistema prisional e com a vergonha dos telemóveis e das festas nas prisões. A Sra. Ministra avançou com a solução das cabines telefónicas. Eu espero que a Sra. Ministra esteja consciente que a solução das cabines telefónicas não vai resolver o problema, porque a questão não tem que ver apenas e só com o facto dos presos quererem falar mais tempo com as famílias. Todos sabemos que o problema está muito para além disso e, portanto, o que lhe perguntava a Sra. Ministra, em que ponto é que está o estudo que está a ser feito neste domínio, que era importante também percebermos. Para além disso, gostava também de perceber em que ponto de situação se encontra o grupo de trabalho da violência doméstica que foi constituído, salvo erro, em janeiro ou fevereiro deste ano. É um grupo de trabalho que também tem importância pelas consequências que nós sabemos que a violência doméstica tem assumido em Portugal e, portanto, gostava também que nos dissesse se pode adiantar já alguma matéria, alguma questão nesta matéria. Depois, Sra. Ministra, gostava de ir também à questão da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária tem uma falta de efetivos gritante, sabemos isso e temos falado nisso várias vezes. A corrupção é um dos problemas que mais afeta a imagem do sistema de justiça português, e o combate à corrupção começa, desde logo, pela eficácia dos meios que possamos ter e a eficiência dos meios que possamos ter à nossa disposição, e, portanto, a falta de meios humanos na PJ é uma questão vital também neste domínio. Finalmente foi concluído o concurso que o governo PSD-CDS abriu para a entrada de 120 inspectores, finalmente entraram já esses 120 inspectores, e agora a senhora ministra abriu um outro concurso para 100 inspectores. Este concurso, que agora se findou, demorou 4 ou 5 anos a ser resolvido, e a minha pergunta, senhora ministra, é muito simples, tem a ver com o seguinte: houve uma petição o ano passado no sentido de serem admitidos os 173 candidatos aprovados no anterior concurso. Essa petição foi rejeitada e eu gostava de perceber porquê. Porquê que não foram logo admitidos os mais cerca de 50 candidatos que estavam aprovados e em condições de prosseguir, para se abrir agora um novo concurso? Não valia a pena termos feito o esforço anteriormente e dotar a PJ dos efetivos necessários logo nessa altura, com todas as vantagens que isso tinha, não só em matéria de custo do concurso, que nós sabemos ser dispendioso, mas sobretudo porque já tínhamos mais cerca de 60 inspectores para além dos que agora se abre novamente concurso, daqueles que vão agora novamente a concurso, ou que irão ser concursados, por assim dizer, e portanto era importante percebermos porque é que não aceitou essa petição para agora ir abrir um novo concurso. Para terminar, senhora ministra, gostava de lhe falar de uma questão que é muito, muito cara ao CDS e que, infelizmente, a senhora ministra tem ignorado. Tem que ver com os gabinetes de apoio aos magistrados e as assessorias técnicas, que são vitais também para a celeridade da justiça, e naquele relatório do Conselho Superior da Magistratura, também li há dias que um dos objetivos deste Conselho era o de dotar, de facto, os tribunais e o Conselho destes gabinetes de apoio, e que não conseguiu por falta de verba. E que a resposta da senhora ministra terá sido a de que o Conselho tem autonomia e que só não o fez porque não geriu bem a autonomia que tem. Ó, senhora ministra, eu diria nesta matéria que não se fazem omeletes sem ovos, e obviamente o Conselho, com a verba que tem disponível, não poderia ter este acrescento do gabinete. E, portanto, senhora ministra, a pergunta também é simples: é uma prioridade ou não da senhora ministra facilitar estes gabinetes de apoio aos magistrados, que são absolutamente essenciais e que tardam em acontecer? Muito obrigada, senhora ministra.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva. Senhora ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Vanes Dias da Silva. Sra. Deputada, eu, de facto, talvez não faça as coisas exatamente no registro que a Sra. Deputada gostaria que eu fizesse, porque eu tenho o meu programa. Mas não estou à espera que caduque rigorosamente nada. Tenho apresentado no Parlamento as iniciativas que me comprometo a apresentar. Há às vezes questões de timing que não, infelizmente não é possível cumprir, mas dentro desse condicionamento eu gostava de dizer que, por um lado, o relatório, o trabalho relativo ao acesso ao direito, o grupo de trabalho, não demorou 3 anos. Pelo amor de Deus, demorou 1 ano e meio. Acho que não vale a pena hiperbolizarmos as coisas só para... Ou seja, a dimensão do atraso é real. Não vale a pena hiperbolizarmos os pressupostos. Pronto. Mas em qualquer das circunstâncias, a senhora deputada, basicamente, aquilo que quis referir foi, portanto, pretende perceber se... considerando a expressão que a senhora Secretária de Estado Adjunta da Justiça utilizou, se o apoio judiciário passará a ser aplicável universalmente, independentemente das condições de... Portanto, isso seria, obviamente, contra o próprio conceito de apoio judiciário. Quer dizer, o apoio judiciário tem a ver com a necessidade de acesso aos tribunais e, portanto, há aqui uma mera questão semântica. Relativamente, obviamente, o apoio judiciário existirá nos termos em que existe hoje para aqueles que dele careçam, E quando pergunta se, por exemplo, uma família que tenha quatro, com um agregado de quatro pessoas e com rendimento de 2.000 euros por mês, se pode ter acesso ao apoio judiciário, eu tenderia a responder-lhe que sim, dizendo-lhe embora que pode não ter acesso ao apoio judiciário em todas as modalidades. Ou seja, o apoio judiciário que esta família tem pode ter, o apoio judiciário que esta família tem pode reduzir-se a o Sr. Deputado está a falar na perspectiva da qualidade, ou seja, que é possível agora ter apoio judiciário, por um lado, para isenção de pagamento de custas, por outro lado, para nomeação do patrono, para... Dentro desses parâmetros é possível, por exemplo, a isenção não ser total, a isenção ser parcial, pronto. E é nessa matéria que nós vamos trabalhar, no sentido de consentir que pessoas que tenham rendimentos mais elevados possam efetivamente estar abrangidas pelo apoio judiciário. É essa a situação que se vai verificar. A senhora deputada utilizou uma expressão que... relativamente aos sistemas prisionais, falou da vergonha dos sistemas prisionais. Eu diria que o nosso sistema prisional funciona de facto com dificuldades. Provavelmente, se a senhora deputada for, é verdade que o mal dos outros não afasta os nossos, a senhora deputada, se for ver um benchmarking relativamente às prisões, se for ver o que se passa nas prisões na Irlanda, no Reino Unido, em vários outros países, perceberá que a sua expressão vergonha é capaz de ficar um bocado envergonhada. Agora, eu não tenho vergonha relativamente ao sistema prisional. Eu tenho uma enorme preocupação de melhorar o sistema prisional, que é diferente. A vergonha não me levará a lado nenhum. Aquilo que é preciso fazer é trabalhar. Consegui. Está bastante melhor, sim. Mas não estou... O sistema prisional português hoje tem, para além de uma redução significativa da população prisional, um aumento significativo da capacidade de alojamento, por um lado. A senhora deputada falou de um problema que é um problema sério, que é o problema das comunicações, e que, do meu ponto de vista, se desdobra em dois. Um tem a ver com a circunstância, com o tráfico de telemóveis no interior dos estabelecimentos, que permite que reclusos estabeleçam relações com o exterior. Mas estou a falar apenas de relações telefónicas, de contacto telefónico. E, obviamente, essa parte é resolúvel através de mecanismos que nós estamos a trabalhar. Nós estamos, neste momento, a aumentar o número de cabines telefónicas nos estabelecimentos e, embora seja necessário alterar o regulamento das prisões, há, neste momento, uma lógica de liberalização do tempo de contacto. Porquê? Porque os reclusos hoje tinham apenas direito a 5 minutos de diários de contactos com as respectivas famílias. Essa questão, que é uma questão que parece fácil, é uma questão relativamente complexa. Houve vários países, nós tivemos a ver, e obviamente estamos a trabalhar nisso, o benchmarking das várias situações possíveis. E relativamente aos sistemas que encontramos comparados, na aparência, o que nos dizem, o que funcionou melhor foi o francês. O francês funcionou como? Funcionou através da colocação de cabines telefónicas nas próprias celas, e simultaneamente da atribuição de telemóveis com um conjunto de números limitados para os quais os reclusos podem falar e com um tempo limitado. Mas há uma outra dimensão do problema que o Sr. Deputado abordou, que é o problema das redes. A questão da transmissão através das redes, ou seja, por um lado a disciplina interna, por outro lado a transmissão através das redes de coisas que se passam no interior das prisões. Se é verdade que isso é facilitado pela existência de telemóveis com capacidade para fazer a transmissão, não podemos esquecermos que vivemos no tempo das redes e que, de todas as análises que nós fizemos, encontramos sempre uma imensa dificuldade em resolver esse problema. Porquê? Porque a grande resposta que em alguns países foi encontrada foi o empastelamento das comunicações. Mas o empastelamento das comunicações tem o risco simultâneo de empastelar também as comunicações do estabelecimento e de criar, obviamente, riscos para a segurança interna do estabelecimento. Portanto, isso tem que ser muito bem ponderado. Nós, neste momento, temos um grupo de trabalho, ou seja, para além de termos aumentado o número de buscas, revistas e buscas feitas às celas, estamos a trabalhar muito rapidamente no que diz respeito às situações disciplinares que envolvam quer reclusos, quer guardas prisionais, que sejam tidos suspeitos de responsabilidade pela introdução de telemóveis no interior dos estabelecimentos, numa lógica de tolerância zero. Estamos a estudar, embora tenhamos já a questão das cabines telefónicas assente, estamos a estudar o modelo que nos permita minimizar com algum impacto o problema da transmissão através das redes de acontecimentos no interior das prisões. As redes são uma realidade com as quais nós temos que lidar. E, como lhe digo, nós estamos à procura de uma solução. A solução que encontramos e que foi usada em alguns sítios é uma solução que, para nós, na análise que fazemos, comporta riscos. Continuamos à procura de uma resposta. Pode ser que os aparelhos de detecção de sinal que nos permitam, que se espalhe, permitam fazer alguma coisa, mas neste momento, Sr. Deputado, eu gostava que nos deixassem, que acreditassem em duas coisas. A primeira é que não temos o mínimo, consideramos que de facto o que se passa nas cadeias neste momento ao nível da transmissão e ao nível do tráfico de telemóveis, que é tráfico que se trata, é absolutamente insustentável. Que estamos a agir disciplinarmente no interior das cadeias, que reforçamos os mecanismos de segurança, de vigilância e de controle das entradas, ao nível das entradas e das saídas, seja de visitas, seja de guardas prisionais. E que estamos, com o grupo de trabalho, a analisar todas as hipóteses possíveis, obviamente salvaguardadas as questões da segurança e dos direitos fundamentais, no sentido de encontrarmos uma resposta para essa última questão, que é a questão da transmissão através das de eventos através das redes. Quanto à questão da polícia judiciária, a deputada não estará seguramente bem informada. É que nós utilizamos a reserva de recrutamento. No mesmo dia em que os tais 120 tomaram posse, iniciaram a formação os outros 40 que resultavam da reserva de recrutamento. E eram 40 porque os demais, entretanto, desistiram. Ou seja, todos os outros que estavam em condições de entrar e não tinham entrado em função do número, em função das vagas definidas, vieram efetivamente a entrar, iniciaram o curso no dia 3 de abril e, portanto, a reserva de recrutamento foi utilizada contrariamente àquilo que a senhora deputada, contrariamente à ideia que a senhora deputada tinha. Diz-me que houve uma petição no sentido de ser resolvido, pois provavelmente houve uma petição, mas essa questão está resolvida. E para além disso, senhora deputada, também, como disse, está agora, e creio que já foi publicado até o anúncio, para o ingresso de mais 100. Colocou a questão do tempo de demora dos processos de recrutamento. É verdade, os processos de recrutamento até aqui têm sido longos. Têm sido longos porque, por um lado, porque o número de concorrentes é sempre extremamente elevado. Depois, por outro lado, porque os júris que são criados são também júris muito grandes que têm dificuldade depois em se estruturar ao nível do próprio trabalho interno. Nós temos neste momento já em curso a formação de um júri mais reduzido e digamos que com mais orientação para as provas e estamos convencidas de que este curso, o tal de 100, que vai, obviamente não vai ser iniciado agora, mas vão ser, o concurso foi aberto para 100, que este concurso demorará bastante menos do que os 3 ou 4 anos a que se referiu anteriormente. Conselho Superior da Magistratura. Senhora Deputada, a lei de organização do sistema judiciário que foi aprovada neste Parlamento, aquilo que diz é que as comarcas são responsáveis pela criação dos gabinetes. Ora bem, e sim, Sr. Deputado, vai fazer o favor de me ouvir. E as comarcas são responsáveis pela criação dos gabinetes através dos conselhos. O Conselho Superior da Magistratura tem efetivamente autonomia administrativa e financeira, o que significa que na negociação do seu orçamento deve ter em consideração todas as necessidades que tem. Não são só as necessidades que têm a ver com o pagamento dos ordenados, mas têm também as necessidades que têm de recrutamento. E, portanto, foi essa a resposta que eu dei ao Conselho da Magistratura e o Conselho Superior da Magistratura, obviamente, aceitou porque é isso que está na lei. Não é? E, portanto, Sra. Deputada, não estava no orçamento anterior, mas é preciso prever, é uma questão de previsão, basicamente, não tem mais nada. Pronto. Diga. E eu vou pedir agora, rapidamente, já estou com...
Sr. Ministro, já ultrapassou o tempo, mas se for, se a Sra. Secretária de Estado puder, Sra. Secretária de Estado... Então, o mais sucintamente possível, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, só a cumprimentar as senhoras e senhores deputados. De uma forma muito rápida, como dissemos desde a primeira hora, o plano de justiça mais próximo é um plano flexível e dinâmico. Se falássemos das 120 medidas iniciais, então diríamos que tínhamos 85 já cumpridas, temos mais 65 em andamento, o que significa que até ao final do ano teremos as 120 cumpridas e, aliás, ultrapassadas. Aquilo que nós temos e mantivemos sempre é que nós não estamos agarrados ao número. O que nós pretendemos é que os próprios serviços vão criando a sua própria dinâmica. E desse ponto de vista, hoje já vamos em 175, mais 55 do que aquelas com que começámos. E delas, sim, conforme a senhora deputada dizia, temos 85 cumpridas, temos 65 em conclusão e aquilo que pretendemos é ter 141 fechadas no final do ano. E, portanto, desse ponto de vista, está cumprido o plano de ação Justiça Mais Próxima, iniciado em 2016. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os nossos cumprimentos. Eu quero, deputado Jorge Machado, temos perguntas a colocar e, portanto, o Sr. Presidente verá como arrumar os trabalhos ou, se eu gastar menos tempo do que é previsto, poderíamos falar sequencialmente, se não, enfim, haverá uma segunda ronda, certamente haverá a possibilidade de ambos intervirmos. É evidente que, sendo o quinto grupo parlamentar a intervir, é natural que a maior parte das questões, ou quase a totalidade das questões, já tenha sido abordada e, portanto, não queríamos fazer repetições, mas, de qualquer forma, há alguns aspectos que ainda gostaríamos de abordar. Em termos gerais, há uma questão, e, enfim, de idade que estamos quase no final desta legislatura, o que importa referir é que nesta legislatura houve progressos importantes, designadamente no plano legislativo, em diversos domínios, irrelevantes, designadamente quando se reverteram as decisões mais negativas tomadas ao nível do mapa judiciário pelo governo anterior, mas não apenas houve de facto progressos legislativos, mas houve áreas em que terminamos esta legislatura com um grau de insatisfação significativo no que se refere à resolução de problemas que se arrastam desde há muito no sistema de justiça e que careceriam de facto de um investimento que não se verificou. E, portanto, podemos dizer que houve aspectos fundamentais do sistema de justiça e que não têm só que ver com estatutos profissionais, mas também têm a ver com estatutos profissionais e com legítimas reivindicações laborais, que de facto esbarraram com as contas certas e, portanto, houve de facto um déficit de investimento em aspectos estruturantes do sistema judiciário. Quer no que se refere à rede judiciária, quer no que se refere, inclusive, ao sistema prisional, que justificaria um investimento que efetivamente ainda não se verificou. Houve um esforço de facto em aliviar a imensa pressão sobre o sistema prisional, muito na base de medidas que são justas, que procurando evitar, encontrar alternativas à reclusão, mas o própria rede do sistema prisional que seria de um investimento que não se verificou, o mesmo em matéria das instalações relativas ao juízo e notariado. Bom, e então em termos de escassez de pessoal nos vários domínios do sistema judiciário, isso é flagrante, quer no que se refere aos funcionários judiciais, quer no que se refere aos funcionários do juízo e notariado, quer do próprio sistema prisional, e, portanto, terminamos esta legislatura com um déficit muito grande de investimento em recursos humanos, quer no que se refere ao estatuto profissional de quem está, quer na necessidade inquestionável de dotar o sistema de justiça com mais funcionários para forma a poder resolver os problemas com que o sistema se tem debatido. Agora, relativamente a questões concretas, começando pela Polícia Judiciária, nós registamos o concurso, que está em curso, registamos também a disposição da Sra. Ministra de evitar que se repita a morosidade do concurso anterior, que é de facto insustentável, e portanto seria insustentável que o concurso que está a decorrer, o processo concursal que está a decorrer, demorasse tanto tempo como demorou o concurso anterior, e portanto registamos o esforço que vai ser feito para que não seja assim. Mas ainda relativamente à Polícia Judiciária, há um aspecto relacionado com um aspecto estatutário que não queríamos deixar de referir aqui. É do domínio público já que há uma grande insatisfação no âmbito da Polícia Judiciária pelo facto de cerca de 700 trabalhadores desta Polícia não serem abrangidos pela revisão do estatuto que está em curso e, portanto, serem remetidos para o regime geral. Não serem incluídos nas carreiras especiais que entregam a Polícia Judiciária. E numa força de segurança criar uma clivagem, numa força de segurança com a dimensão da Polícia Judiciária, deixando 700 trabalhadores de fora dos novos estatutos, é suscetível, de facto, criar uma situação de clivagem interna e de mal-estar que, do nosso ponto de vista, é indesejável. E, portanto, enfim, nós sabemos que há, obviamente, diligências internas da parte destes trabalhadores, inclusive contando até com a compreensão dos demais, por forma que esta questão seja reequacionada e, portanto, gostaríamos de perguntar à Sra. Ministra como é que está a ver este problema e qual é a disposição do Governo relativamente a isso. Uma segunda questão relaciona-se com os serviços prisionais, mas em concreto com a prestação de serviços de saúde. Há uma empresa que já é conhecida pelo seu incumprimento, que é uma empresa chamada CV Healthcare, e que há vários anos que tem havido denúncias e confirmadas, inclusive, não são denúncias vãs, são situações confirmadas, de um incumprimento reiterado das obrigações legais desta empresa para com os profissionais que contrata. E apesar de, ao longo de vários anos, essas denúncias sucederem e se verificarem situações de manifesto incumprimento, a Direção-Geral da Direção dos Serviços Prisionais continua a contratar prestação de serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais a esta mesma empresa, que vai mudando inclusivamente de gerentes. Enfim, trata-se de uma situação recorrente, muitas vezes denunciada, muitas vezes confirmado o incumprimento, mas continua a verificar-se, esta empresa continua a ser contratada. Nós tivemos, enfim, denúncias muito concretas, vindas do estabelecimento prisional de Coimbra, de profissionais que são autenticamente burlados por esta empresa. E, portanto, bem, do nosso ponto de vista, nós já apresentámos nesta Assembleia uma iniciativa legislativa no sentido, inclusivamente, que o sistema prisional não recorresse pura e simplesmente ao outsourcing para situações desta natureza e que houvesse, de facto, a contratação dos profissionais de saúde necessários, fosse em colaboração com o Serviço Nacional de Saúde, para dotar os estabelecimentos prisionais do pessoal médico e de enfermagem necessário para acorrer às necessidades. Infelizmente, continua-se a recorrer ao outsourcing, essa iniciativa não teve vencimento, continua-se a recorrer ao outsourcing, mas pior que isso, quer dizer, recorre-se ao outsourcing nas empresas que revelam não ter a mínima idoneidade para que o Estado possa efetuar contratos com elas, e isso, infelizmente, continua a verificar-se. E gostaria de saber, de obter da Sra. Ministra, o que é que nos tem a dizer sobre isto, que é uma situação que nos preocupa sobremaneira. Lei de acesso ao direito. O tempo é manifestamente curto, ou seja, a agenda da Assembleia da República está preenchida praticamente, creio que até ao final de junho, e, portanto, já estamos muito em cima e, portanto, naturalmente que esta proposta de lei não vai ter, certamente, a profundidade de discussão que seria necessária para uma matéria com a importância do acesso ao direito. E pelo que foi publicado, há aspectos positivos que são de valorizar naquilo que foi anunciado da proposta de lei, mas também há aspectos controversos e que exigirão uma discussão muito, muito atenta, que infelizmente já não vai ser possível fazer com essa profundidade. O Sr. Ministro referiu-se a funcionários judiciais, e já agora em relação ao acesso ao direito, importa lembrar que há uma lei aprovada nesta Assembleia, a Lei 40/2018, que prevê a atualização dos honorários dos advogados que intervenham no acesso ao direito, portarias a publicar até ao final do ano e, portanto, já deveria ter sido publicada uma portaria no final de 2018 para vigorar para 2019. E, portanto, esta é uma matéria que também continua, enfim, costuma dizer, a patinar e, portanto, não tem tido solução a contento, mas esperamos que, depois da aprovação de uma lei de acesso ao direito, que estas situações se regularizem em termos definitivos. Para concluir, em relação aos funcionários judiciais, já foi aqui referido o problema da integração do suplemento remuneratório no vencimento. E Sr. Ministro, nós, o que não conseguimos compreender é como é que esta situação se arrasta há vários anos, com a promessa sempre reiterada do Ministério da Justiça de que este problema se resolve e que é de fácil resolução, mas depois o que é facto é que ele não se resolve. Ou seja, apesar dos compromissos mil vezes assumidos de resolução e da facilidade da resolução, mas parece que afinal não será assim tão fácil, porque pelo menos a resolução não aparece. A última questão que queria colocar tem que ver com os registros e notariado. É uma área em que é conhecido o déficit de funcionários, conhecido e reconhecido. Esta abertura da loja do cidadão, se não, ou seja, não haver, aqui não há volta a dar, ou seja, se não houver a entrada de novos funcionários para o sistema, abre-se de um lado e encerra-se do outro e transfere-se as filas de um lado para o outro. Ou seja, as filas que há na fonte de esperando mel passam para o mercado 31 de janeiro. Quer dizer, e aí não há volta a dar, a não ser, de facto, encontrar outras soluções com mais funcionários e com melhores condições de atendimento. E as condições de atendimento nem se resumem só a isso. Quer dizer, nós temos exemplos, por exemplo, a loja do cidadão de Odivelas. O que nós vemos é que as condições não há privacidade nenhuma nas condições de atendimento, ou seja, há um enorme fluxo de cidadãos a recorrer aos serviços do registro notariado. Tiram todas as senhas e ficam à espera muito tempo e ficam literalmente em cima das pessoas que estão a ser atendidas, ou seja, há umas secretárias, as pessoas estão a ser atendidas e atrás tem uma plateia, pessoas, enfim, mais ou menos à distância que estão as cadeiras que estão aqui atrás de mim, é que as pessoas têm todos os outros utentes ali à espera e se quisessem podiam participar em todas as conversas no âmbito do atendimento e, portanto, não há condições mínimas de privacidade para um serviço de registro e notariado. E, portanto, há aspectos que, de facto, têm sido negligenciados e que careceriam, de facto, de um investimento que, infelizmente, até agora não houve no sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Não sei se, em relação aos deputados administrados, se era possível intervir já ou na segunda ronda, Sr. Presidente.
Intervirá depois, na medida em que tenho indicação de que há mais intervenções que irão ter lugar no final desta ronda. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. O deputado António Filipe falou-me da questão da rede judiciária e, sobretudo, do sistema prisional. E eu gostava de dizer o seguinte, e repetir aquilo que disse aqui. É verdade que nós tomamos um conjunto de medidas legislativas que, num certo sentido, permitiram reduzir a população prisional. Nós passamos de 14.900 para 12.000 e qualquer coisa, o que é uma redução significativa. Em qualquer caso, para além de mais, aumentamos significativamente também o número de alojamentos. Em qualquer caso, nós o que temos, Sr. Deputado, se quisermos ir ao âmago da questão, é um problema de sentencing, um problema de população prisional. Ainda recentemente, há uma exposição que está a ser uma exposição fotográfica, sobre fotografias de prisões, que está no Museu do Aljube, e que eu me permito sugerir que visitem, não tem nada a ver com a exposição, é uma exposição organizada por privados, com apoio, apoio financeiro da Embaixada da Suíça. E eu fui ver essa exposição e, por exemplo, e uma das coisas que se constata é que, por exemplo, a Suíça, que tem, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista, digamos, dos eventos criminais, em termos de volume e em termos de qualidade, uma situação muito próxima da situação portuguesa, tem metade dos presos que Portugal tem. De facto, a discussão com os suíços, quer com o professor universitário que trabalha nesta área, quer com o embaixador, era de perceber porque é que afinal temos tanta gente encarcerada. Pronto. É verdade que eles têm depois sistemas que nós não poderíamos ter, porque permitem em muitos casos o pagamento de uma multa liberatória, pronto, e fazem o acompanhamento depois em regime de que as pessoas libertas através do Serviço de Reinserção Social. Mas a verdade é que nós, quer comparemos com a Suíça, quer comparemos com outros países com padrões próximos dos nossos, temos efetivamente um problema de sentencing e temos uma população prisional muito ampla. Quanto à escassez do pessoal, Sr. Deputado, é verdade que nós encontramos uma situação de escassez de pessoas, de penúria de pessoal muito grave. Mas é preciso não esquecer que, relativamente, por exemplo, aos oficiais de justiça, nós admitimos 400 novos oficiais de justiça. Dir-se-á que alguns deles, entretanto, saíram. Mas diremos também que, entretanto, houve várias tarefas que lhes foram retiradas. E que, portanto, haverá um equilíbrio entre aquilo, entre os que atualmente estão no sistema e a capacidade de resposta do sistema. Aliás, a senhora deputada Verdes da Silva, que penso que não está neste momento, falou há bocadinho, está cá, sim, senhora, muito bem, falou há bocadinho dos relatórios das comarcas. Bem, relatórios das comarcas falavam todos os problemas de falta de meios. Não há um relatório de comarca que não diga que, do ponto de vista dos resultados, melhoraram. E eu aquilo que me pergunto é como é que, piorando os meios, os resultados melhoram. Essa equação tem alguma dificuldade em fazer. No que diz respeito a magistrados, idem, como o senhor deputado sabe, nós nos últimos anos introduzimos no sistema magistrados, no máximo, todos os anos, no máximo da capacidade dos centros de estudos judiciários. Relativamente aos oficiais de justiça, para além destes 400 que já foram admitidos, temos um concurso para mais 100 e integramos 40 do PREVPAP. E passaria agora à questão da Polícia Judiciária. Relativamente à questão da Polícia Judiciária, eu percebo a dificuldade. Aliás, essa foi uma das razões que durante muitos anos levou a que se arrastasse o problema da revisão do Estatuto. Mas, Sr. Deputado, se me permite, os números que me está a referir, a questão de princípio pode manter-se. Os números que me está a referir não são esses. Os números que nós temos são, apontam no sentido de que em 800 pessoas que não estão diretamente ligadas, não estariam diretamente ligadas à investigação criminal, só 300 é que irão para as carreiras gerais. Mais do que isso, nós mantemos relativamente a todos os direitos adquiridos. Finalmente, os que vão para as carreiras gerais são pessoas que lidam com o secretariado, com as questões do pessoal, com as questões da contabilidade, com questões gerais que, de facto, são tratadas em qualquer, mesmo num organismo policial, e se for ver isso em termos comparativos é assim, não é? Que são tratadas, de facto, por pessoas de carreiras gerais. E, portanto, eu percebo a dificuldade, percebo o constrangimento, o nosso ponto de vista é o de que não faz sentido abranger, sobretudo por um conjunto de prerrogativas e subsídios, pessoas que não estão na carreira de investigação criminal, nem exercem tarefas associadas à investigação criminal. Antes, pelo contrário, exercem tarefas comuns, administrativas, que são exercidas em qualquer outro lado por funcionários administrativos. Portanto, são essas pessoas que estão em causa, sendo certo que, e nós temos conversado sobre isso, nós mantemos, relativamente às pessoas que já estão, os direitos adquiridos. Depois, relativamente aos prisionais, e sobre a questão da empresa, como é que ela diz? A empresa CV Healthcare Solutions. O Sr. Deputado, nós terminamos o contrato com essa empresa em 31 de dezembro de 2018, justamente porque havia esse ambiente de má relação com os trabalhadores, de dificuldades a nível dos pagamentos, de descontentamento geral das pessoas que trabalhavam com eles e, portanto, nós não podemos, o Estado não podia manter o contrato com uma empresa que gerava todo esse tipo de dificuldades. E, portanto, o trabalho que temos estado a fazer é o trabalho de substituir todos os contratos que temos com empresas privadas, prestadoras de serviço, por contratos de avença com os próprios profissionais de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, etc. Neste momento, nós temos o quadro de enfermeiros integralmente preenchido e temos uma autorização para contratar 390 profissionais de saúde. A nossa lógica é uma lógica de internalização, para termos uma garantia efetiva de que podemos ter cuidados de saúde prestados em qualidade e com prontidão no interior dos estabelecimentos. Não esqueço, obviamente, a questão da atualização dos honorários. Senhor deputado, o diploma, aquilo que previa, era que, por um lado, no período de um ano, se alterasse o sistema e que se fizesse a regulamentação, a atualização dos honorários. Nós aquilo que estamos, fizemos já a alteração do sistema, de base, e trataremos a seguir da questão dos honorários dos senhores advogados. Uma última questão que me colocou e que tem a ver com, e aqui eu pedi à Sra. Secretária de Estado Adjunta, com registro notariado. Registro notariado, pronto. Quanto ao registro notariado, nós, de facto, temos a noção de que temos carência e, portanto, temos neste momento aberto um concurso para 130, são 130, não é, Daniel? Para 130 pessoas, que obviamente serão auxiliares da área, assistentes técnicos administrativos, mas esperamos, através deste recrutamento, colmatar minimamente as grandes insuficiências que o sistema efetivamente tem.
Pretende que a senhora Secretária de Estado complemente alguma informação?
Não vale a pena, penso que não.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Apesar do adiantado da hora, penso que é inevitável uma última ronda. Perguntava quem é que pretende usar a palavra. Um, dois. Temos oito intervenções. Eu pedia que, na medida do possível, não fossem ultrapassados os 2 minutos para permitir que, com igual tempo, a senhora Ministra possa satisfazer as questões. E, não me sendo possível estar cá até ao final da reunião, com esta projeção, convidava o Sr. Deputado António Filipe, que já questionou e já foi esclarecido, na qualidade de mais antigo deputado aqui presente, para dirigir os trabalhos e ouvir as questões que o seu camarada terá para colocar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no exercício dos meus poderes, daria 5 minutos de intervalo solicitados pela Sra. Ministra da Justiça.
Muito bem, então vamos então retomar os nossos trabalhos. Estão oito senhoras deputadas e senhores deputados inscritos e, portanto, as perguntas serão feitas seguindo a sugestão do Sr. Presidente, antes de se retirar, 2 minutos, e o Sr. Ministro responderá no final a todas as questões. E, portanto, para confirmar, estão inscritos a Sra. Deputada Emília Cerqueira, a Sra. Deputada Lara Martinho, a Sra. Deputada Evana Dias da Silva, a Sra. Deputada Jorge Machado, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, a Sra. Deputada Elza Paes, a Sra. Deputada Berta Cabral e a Sra. Deputada António Ventura. Confere? Há mais alguém? Não havendo, portanto, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado. Senhora Ministra, as preocupações que aqui trago têm a ver com o IRN. Aliás, a Senhora Ministra veio já, de certa forma, admitir que há problemas nos registros e notariados, sendo que esta questão há muito preocupa o PSD. Como sabe, Senhora Ministra, inclusive apresentámos um projeto de resolução relativo a alguns dos problemas que enfrentam o Instituto de Registros e Notariados, desde a falta de pessoal, desde a violação do RGPD por falta de privacidade, desde a falta de conservadores, portanto, desde o sistema informático obsoleto, os problemas são mais que muitos e já aqui foram, de certa forma, abordados. Mas para culminar com todos estes problemas, Senhora Ministra, ainda temos a cereja no topo do bolo, que é o sistema de informação cadastral simplificada através do BUPI. Não bastando esta falta de capacidade que os serviços já têm, ainda se pretende que eles sejam sobrecarregados com imensa carga de trabalho para se vir a instalar o sistema de informação cadastral simplificado em todo o país. Sendo que, Sra. Ministra, tendo em conta já os atrasos que veio a causar, os constrangimentos e os problemas apenas em 10 municípios piloto, que é aquilo que nós temos atualmente, com mais de 25 mil casos em lista de espera, com falta de pessoal, temos, a verdade, é os conservadores, temos os funcionários do registro notariado, todos a queixar-se com as faltas de condições que enfrentam para esta situação. Isto é uma sobrecarga de trabalho imensa com que se vão deparar os serviços, sem que nós vejamos que haja, para além de agora anunciar 130 pessoas num concurso, quando sabemos que os funcionários, pela sua idade, vão saindo a um ritmo superior a estes 130 funcionários que de muito pouco servem, e a verdade é que se pretende que eles sejam mais sobrecarregados. E gostava de saber, Sra. Ministra, se ponderaram sequer, de forma cuidada, com esta sobreposição para terem funcionários, terem capacidade, habilitados para fazerem a compensação de toda esta sobrecarga de trabalho. Também, ainda nesta matéria, Sra. Ministra, tendo em conta que está previsto com esse projeto a possibilidade, entre outras coisas, de se fazer justificações notariais por mera declaração, que na verdade é isso que nós temos, até que ponto é que a segurança e a certeza jurídica das propriedades está ou não aqui salvaguardada, porque, como sabe, o sistema que agora está com as sobreposições, nem sequer o sistema tem acesso aos prédios vizinhos, e o que temos é registros, e o argumento, porque a senhora secretária de Estado já está a abanar a cabeça, o argumento que se for por mera declaração, temos um registro provisório, quanto a nós ainda nos causa mais problemas, basta ver toda a paralisação que teremos no comércio jurídico com sistemas de registro provisórios que, na verdade, fazem com que a compra, venda, quaisquer outros registros venham a ser afetados até ao negócio imobiliário, como, aliás, têm sido avisados. Finalmente, esta é a última pergunta. Os notários continuarão fora deste sistema, e como é que se vai compensar a falta de honorários e de emolumentos nos registros e notariado quando eles já têm estas carências todas com esta gratuitidade? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Sra. Ministra, as senhoras secretárias de Estado. Sra. Ministra, as minhas questões são referentes ao novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E quando falamos deste novo estabelecimento prisional, há 3 pontos que importa destacar e relembrar. O primeiro é que, apesar deste ser um investimento prioritário há vários anos para os Açores, quando o PS chegou ao Governo não existia nada feito relativamente a este estabelecimento prisional. O segundo ponto é que a construção deste estabelecimento foi identificado como uma das intervenções prioritárias no plano para o sistema prisional e tutelar elaborado por este Governo. E em terceiro lugar, e o mais importante, é que de facto este estabelecimento prisional é já um investimento irreversível ao qual já se deu início. Mas, Sra. Ministra, também não podemos ignorar que é importante não perdermos mais tempo e garantirmos sim a conclusão desta obra de forma diligente, e era neste sentido que tinha duas questões para colocar à Sra. Ministra. A primeira, e tendo em conta que sabemos que este investimento já está a ser concretizado, tendo sido dado início ao concurso da primeira fase das obras para a empreitada, para a construção da primeira fase do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, lançado em novembro de 2018 por valor de 3 milhões de euros, gostaria de saber qual o estado atual deste procedimento concursal. E em segundo lugar, tendo em conta que foi celebrado um protocolo com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que está a trabalhar na elaboração do projeto base, que servirá de indicador para depois proceder-se à abertura do concurso para a contratação do projeto de arquitetura e das especialidades, tendo ainda sido estabelecido um outro protocolo com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, eu gostaria de perceber qual o andamento do projeto de arquitetura e se estão ou não a ser criadas as condições para que o lançamento do concurso da segunda fase ocorra ainda no período em que decorre o primeiro concurso, ou seja, se o Governo vai avançar em simultâneo com o contrato para a elaboração do projeto de arquitetura e dos projetos de especialidade e posteriormente com a abertura do concurso para a empreitada da obra, de forma a assegurar que quando tivermos o terreno apto a receber uma construção, tenhamos o processo pronto para iniciar-se essa mesma construção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu retomava e insistia em três perguntas que há bocado lhe deixei e ficaram por responder. A lei da programação, quando? As leis orgânicas e os estatutos, designadamente a PJ e dos oficiais de justiça, também, para quando? E a terceira tem que ver com o pipeline. O que é que tem a Sra. Ministra no pipeline que espera que este Parlamento ainda trate, porque não é despiciando o tempo. E era importante percebermos o que é que a Sra. Ministra ainda espera que nós tratemos. Depois, quanto ao IRN e aos concursos para o IRN, a Sra. Ministra já respondeu que está à espera que já está agendado um concurso para esse efeito. Eu espero que sim, até porque pela primeira vez em 2019 estão a verificar-se atrasos que não se verificavam desde 2005 nos registros, e portanto é importante que isso seja tratado. Depois também, Sra. Ministra, saber se vai ou não abrir concurso. Não sei, eu tenho ideia que a Sra. Ministra tinha já anunciado a abertura de um curso no SES para procuradores, mas gostava de perceber se sim ou não vai ser aberto e com que dimensão, até porque a Sra. Procuradora-Geral da República disse há pouco tempo que, fruto da reorganização judiciária que fez a Sra. Ministra, estão em falta cerca de 200 procuradores e, portanto, era importante percebermos qual é a dimensão deste problema. Para terminar, Sr. Presidente, dizer apenas que na questão do acesso ao direito, a Sra. Ministra disse que se tratava de uma questão de semântica. Sra. Ministra, eu devo dizer-lhe que não se trata de uma questão de semântica. Será semântica se a semântica servir para iludir, mas a semântica não deve servir para iludir, e que fique bem claro, portanto, que esta revisão do sistema de acesso ao direito é feita sem a correspondente revisão do regime das custas processuais, o que é problemático. E, portanto, continuará evidentemente, ao contrário do que disse a Sra. Secretária de Estado da Justiça, continuará obviamente a depender da condição económica, nem de outra maneira podia ser, como disse a Sra. Ministra, e bem, e portanto ainda bem que foi desmentida essa afirmação, mas dizer-lhe que o problema da classe média continuará a existir. E esse problema poderá ficar ligeiríssimamente atenuado com o acesso ao direito, mas sem o regulamento das custas processuais revisto, obviamente o problema da classe média continuará a existir, Sra. Ministra, e portanto é pena que durante toda esta legislatura, apesar das nossas insistências e dos nossos projetos nesse sentido, a Sra. Ministra não tenha tido a oportunidade de rever o remencionado regulamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado Duas questões. A primeira, a senhora ministra, na sua intervenção inicial, referiu-se ao problema dos inimputáveis no nosso país e o problema do regresso à comunidade. É um problema complexo. Nós já tivemos a oportunidade de, em diversas visitas do grupo parlamentar do PCP, nomeadamente à prisão, ao estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, de enfrentar este problema. Não é um problema fácil. Eu pedia-lhe que a senhora ministra desenvolvesse o que é que, em concreto, a regulamentação vai fazer. Porque há efetivamente medidas que permitem o regresso à comunidade. Há pessoas que têm uma prisão perpétua neste momento porque não são encontradas soluções de regresso à comunidade. E, portanto, é uma matéria complexa que exige medidas de segurança também e ponderação, como é óbvio, mas é importante se concretizar e pedir-lhe um comentário. A segunda questão que queria colocar, senhora ministra, prende-se com a questão do acidente que aconteceu também na prisão de Santa Cruz do Bispo, quando uma guarda prisional foi atingida na carreira de tiro acidentalmente e provocou a morte desta mesma guarda prisional. Este é um incidente que nos obriga à reflexão e à adoção de medidas. E, portanto, senhora ministra, a pergunta que lhe queria colocar tem a ver com quais são os ensinamentos retirados deste incidente, os problemas que suscitaram do ponto de vista do acesso à prestação de socorro da guarda prisional e, senhora ministra, o que é que vai ser feito para melhorar as condições objetivas de segurança da prática do tiro que estes guardas prisionais têm que ter, naturalmente, no âmbito da sua formação profissional? Era esta a pergunta que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de começar aqui a minha intervenção com algumas preocupações que me têm vindo a ser transmitidas pelos conservadores na Madeira e que se prendem, em especial, com um diploma do Governo que está neste momento, um projeto de diploma do Governo que está neste momento em discussão, que estabelece o regime remuneratório das carreiras especiais de conservadores de registros e de oficiais de registros. E as preocupações prendem-se, em primeiro lugar, com a exposição de motivos e com a afirmação que nós consideramos bastante infeliz e gratuita, no sentido de que apenas, segundo o Governo, se mostra extremamente difícil o preenchimento de vagas de conservador e oficial de registros nos Açores, esquecendo que na Madeira, como nós já temos vindo aqui durante 4 anos a reivindicar também, a situação é idêntica e, como a senhora ministra sabe, encontram-se vagos neste momento 8 lugares de conservador na região autónoma da Madeira e também não se consegue preencher estes lugares, o que causa uma grande dificuldade aos cidadãos destas conservatórias. E depois, com o artigo 7º e o artigo 8º, que, a nosso ver, coloca-se aqui uma questão de direitos adquiridos. Em relação aos conservadores e aos oficiais de registro que já estão na Madeira, como nós sabemos, na Madeira os serviços de registro e notariado estão regionalizados, mas a carreira de conservadores é nacional. E por isso, Sra. Ministra, nós entendemos que estamos na altura certa de corrigir, apesar de ainda não termos recebido o diploma aqui na Assembleia, mas estamos na altura certa para corrigir estas preocupações e estas injustiças que se estão a consagrar no projeto legislativo do Governo. Portanto, gostaríamos também que, em cooperação com o Governo Regional, o Governo avançasse para algo que é imprescindível, que é a abertura de um concurso para a seleção, recrutamento e ingresso na carreira do conservador, matéria esta que é da exclusiva competência do Ministério da Justiça, de modo a permitir que haja uma cota de auditores dos registros e do notariado. Outra das questões que também queríamos aqui deixar bem claras em relação ao projeto do Governo é que não podemos concordar com esta intenção que consta no diploma, que é discriminatória em relação à Madeira. E achamos que o Governo deve rever este projeto no sentido de salvaguardar que os benefícios estabelecidos e que os direitos adquiridos dos conservadores e dos oficiais de registro na Madeira serão salvaguardados. Ou pela manutenção em vigor, no que diz respeito à Madeira, do Decreto-Lei 6781-81 de 24 de junho e do Decreto-Lei 6688 de 1 de março, ou pela inclusão dos referidos conservadores e oficiais de registro na previsão dos artigos 7º e 8º, que é o subsídio de insularidade e despesas de compensação, para que fique claro que todos os conservadores e oficiais de registro que atualmente têm direito ao subsídio de compensação ou de fixação na Madeira passam a ter direito ao subsídio de insularidade de montante nunca inferior às quantias atualmente oferidas a esse título. Gostaria também de aproveitar de uma forma muito sucinta para perguntar à Sra. Ministra o ponto de situação
das obras no Tribunal Judicial da Ponta de Sol, que na última audição a Sra. Ministra disse que o Governo estava a elaborar os projetos para que as obras realizassem em 2019 e gostaríamos de saber se os projetos já estão elaborados. E também, para concluir, se já a Sra. Ministra já tem a indicação do Ministério da Administração Interna para a retirada da PSP do edifício do Tribunal de Santa Cruz.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava também de cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra gostava de salientar aspectos positivos do funcionamento das prisões e outros dos centros educativos em três questões essenciais. Pese embora aqui já ter sido referido, não posso deixar de sublinhar a descida desde 2017 do número de presos nas prisões, ou seja, deixou de haver sobrelotação. Isto não é por acaso, deve-se às alterações do Código Penal, aliás, também introduzidas por um grupo de trabalho coordenado pelo professor Figueiredo Dias que resulta neste tipo de resultados e que foram recentemente sublinhados por um relatório do Conselho da Europa, a nossa convergência relativamente a esta matéria com a média europeia. Um outro aspecto que também não posso deixar de salientar é o recente diploma do Governo, que foi também recentemente promulgado, de internamento de saúde mental fora das prisões. É uma medida muito importante que vai reforçar a reabilitação e a reinserção social em meio familiar e social e é também uma medida preventiva de outros crimes e de prevenção geral, de um modo mais global, na linha de medidas de proximidade que a Sra. Ministra aqui nos anunciou. E a este respeito, não posso deixar de referir um relatório, um artigo da OMS que dá conta de que Portugal está na vanguarda internacional de acesso à saúde nas prisões. Salientam a boa articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça no que diz respeito ao tratamento de infecções por VIH e no tratamento também de hepatites nas populações reclusas. Portanto, Portugal introduziu um novo modelo de cuidados para reclusos que está a ser sublinhado pela Organização Mundial de Saúde. Mas a este nível, Sra. Ministra, porque o meu tempo está a terminar, foi aqui falado nos centros educativos e como é que a afetação de médicos ou de psicólogos irá ser feita para estes centros educativos. Nós sabemos que é uma população particularmente frágil, aliás, temos nos centros educativos um modelo muito ajustado do modelo pedagógico que se vive cá fora, o que também não é facilitador do seu processo de reintegração. Eu gostava de saber, a este nível, além da afetação de médicos ou de psicólogos, se está prevista alguma revisão deste modelo educativo, porque está, em nosso entender, muito desajustado das exigências de ressocialização que os nossos jovens necessitam nos tempos de hoje. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E voltaria, como é óbvio, à questão do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, questão que já coloquei várias vezes à Sra. Ministra e que neste momento há alguns desenvolvimentos que gostaria de ver esclarecidos. E não são esclarecimentos tão positivos como para ver a Sra. Deputada Lara Martinho, mas já lá vamos. Não vou falar do estado em que se encontram as atuais instalações, da indignidade que representa para os reclusos e para os profissionais o estado em que elas se encontram, uma autêntica violação dos direitos humanos, com toda a sobrelotação que é conhecida, porque isso é uma questão que a Sra. Ministra conhece bem ao fim destes quatro anos. Vou sim falar-lhe da novela que tem sido a localização do novo estabelecimento e a construção desse novo estabelecimento, que efetivamente é uma novela longe, muito longe do fim. E a primeira questão que lhe queria colocar é que recentemente na imprensa regional foi conhecido que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou ao IPMA uma informação sobre as condições climatéricas na freguesia dos Arrifes, num terreno situado próximo do Regimento de Guarnição número 2. E considerando que, efetivamente, o Regimento de Guarnição número 2 está a ser desativado porque estão a transferir os serviços para o Campo Militar de São Gonçalo, isso faz-nos pensar que essa ponderação pode ter algum sentido, pode ter alguma oportunidade. E, portanto, a primeira pergunta que gostaria de lhe deixar é: qual foi o parecer do IPMA e se nos pode remeter ao Parlamento esse parecer? Também de acordo com declarações recentes da Sra. Secretária de Adjunta e da Justiça, em deslocação à Ponta Delgada, referiu, e a passo a citar, a construção do novo estabelecimento prisional só poderá começar daqui a 2 anos, depois do processo de remoção de bagacinas existentes no terreno destinado à respectiva construção, e eu digo e refiro que se trata do terreno designado por Mata das Feiticeiras. Ora, tendo em conta estas declarações e tendo em conta também que é com enorme perplexidade que os açorianos ouvem que é necessário 2 anos para retirar bagacinas de um terreno, 2 anos, Sra. Ministra, 24 meses, mais de 600 dias úteis para retirar bagacinas de um terreno, não há dúvida que isso nos coloca um conjunto de questões que os açorianos querem ver esclarecidas. Há quem diga que estão a tirar bagacinas para os olhos dos açorianos ou é a bagacina mais cara do mundo. E, portanto, nós temos que perceber quantas toneladas de inertes vão extrair do terreno onde o Ministério da Justiça pretende construir o estabelecimento prisional de São Miguel. Quantas toneladas vão extrair por dia? Que é para se perceber o que é que isso representa. Como calcula o Ministério da Justiça e o IGFJ, que eventualmente será o Instituto de Gestão Financeira a construir, porquê é que acha que são necessários 2 dias? Que cálculos é que fez para levar 2 dias a extrair, 2 anos a extrair inertes? Imaginem o que são 2 anos. Deve ser quase remover o Pico da Vara. Qual o se existe uma avaliação do impacto ambiental, quer da extração, quer do local onde vão colocar essas bagacinas, porque eu também gostava de perceber para onde é que vão levar essas bagacinas, ou vão tirá-las hoje uma, para o ano outra, à medida que a empresa que vai retirar vai precisar de as reutilizar. Nós precisamos saber tudo isso, porque não se pode dizer que só daqui a 2 anos é que começa o estabelecimento prisional, porque vão levar 2 anos a tirar bagacinas, se os açorianos perceberem com todo o rigor porquê 2 anos e qual o custo dessa remoção? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, por último, mas não menos importante, Sr. Deputado António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sra. Ministra, o estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo começou a ser construído em 2010 e começou a ser utilizado em 2013. Foi uma obra da responsabilidade do Governo de José Sócrates, no valor de cerca de 26 milhões de euros, e adjudicado ao Grupo Lena. Ao longo do seu curto uso, têm sido várias as queixas e relatos relativamente à qualidade da construção e aos padrões de segurança exigidos para um estabelecimento prisional, uma qualidade estrutural paupérrima. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no verão de 2017, invadiram-se 2 presos da cadeia, através de umas das janelas. Simplesmente puxaram a janela e ela cedeu. Ora, então verificou-se que todas as janelas não estavam chumbadas à parede, mas estavam presas com buchos e parafusos de 8 milímetros. Os prisioneiros têm acesso aos vidros da janela. Começaram desde o início as infiltrações de água, os mosaicos de algumas paredes estão a cair, os ferrolhos das portas tiveram que ser todos substituídos porque eram fracos demais. Tiveram de ser construídos novos gradeamentos e muros para melhorar a segurança. O chão do pavilhão está a dilatar e a rachar, entre outras queixas. Perante isto, parece que têm existido várias obras de correção durante a curta vida da existência da cadeia de Angra do Heroísmo. E no mês passado, no mês de abril, esteve em visita a este estabelecimento prisional a Sra. Secretária da Justiça e o Diretor Regional, que prometeram obras de correção no valor de cerca de 1 milhão de euros. Bom, nós estamos no fim da legislatura, mas tudo é possível. É isso que lhe pergunto, Sra. Ministra. Confirma a visita da Sra. Secretária de Estado ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo e a promessa de obras no valor de cerca de 1 milhão de euros? Se sim, para quando e porquê? Não considera estranho que uma cadeia com 6 anos de idade receba já tantas obras de beneficiação e correção? Considera que esta cadeia reúne os padrões de segurança exigidos e a qualidade estrutural necessária? E já agora, para quando será colmatada a falta de guardas para esta cadeia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra à Sra. Ministra para responder, depois poderá compartilhar a resposta com a Sra. Secretária de Estado, se for o caso. Portanto, para já, tem a palavra a Sra. Portanto, tem a palavra a Sra. Ministra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Se me permitir, eu começaria pelo fim e com o Sr. Deputado António Ventura. Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe duas coisas. Tal como o Sr. Deputado referiu, este estabelecimento começou a ser utilizado em 2013, o que significa que em 2013 houve um alto de recessão. E significa também que depois disso havia um período de garantia. E significa que durante o período de garantia, não só o alto de recessão não detectou aquilo que foram, são as falhas e insuficiências que agora o Sr. Deputado referiu, como seguramente no período de garantia também não acionou a garantia tal como devia ter feito. Em qualquer caso, Sr. Deputado, nós estamos efetivamente a fazer obras no estabelecimento de Angra. E devo dizer-lhes que me custa um pouco perceber, mas definimos essa prioridade, que haja dois estabelecimentos com aquelas dimensões exatamente na mesma região. Pronto. Mas foi a prioridade que foi politicamente definida, é a prioridade que foi politicamente definida. Agora, nós temos, Sr. Deputado, se me permitir falar, acabar de falar, eu falo-ia. Pronto. Nós, de facto, temos previsto, já iniciamos obras no estabelecimento, no montante de, não é 1 milhão, é 887 mil euros, vamos iniciar. Pois, pronto, então no prazo de 6 meses. E, portanto, pensamos que, obviamente, não podemos agora, pura e simplesmente, inutilizar o estabelecimento, vamos utilizá-lo fazendo as obras que são necessárias. E penso que o estabelecimento, eu não conheço, nunca ouvi, a Sra. Secretária de Estado, aquilo que me diz é que será dos melhores estabelecimentos do país, do ponto de vista da... Pronto, mas, Sr. Deputado, isso talvez devessem ter visto na altura que as janelas não tinham condições e talvez devessem ter então acionado a garantia, o que não fizeram, portanto não venham agora queixar-se de erro próprio. Quanto à questão suscitada pela senhora, vou responder em simultâneo às senhoras deputadas Berta Cabral e Lara Martim. Peço muita desculpa, mas não me lembrava, eu não conseguia lembrar de rebentar o apelido. Ora bem. Sra. Deputada Berta Cabral e Sra. Deputada Lara Martim, o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, sei que é uma reivindicação muito antiga dos Açores e compreendo a necessidade de, aliás, eu tanto quanto consigo perceber, é uma reivindicação dos anos 60, já nos anos 60 se previa a construção do estabelecimento. E, obviamente, nós decidimos, neste momento, houve decisões do Parlamento no sentido de se avançar com essa prioridade política e, portanto, essa prioridade política está a ser concretizada. Ora bem, nós falamos aqui de questões que têm a ver com duas ordens de razões. Uma primeira, e eu respondo aqui à senhora deputada Lara Martim, que é em que estado está o processo, ponto 1, e em que estado está também a intervenção da Faculdade de Arquitetura. O processo de adjudicação, o concurso de adjudicação foi concluído, a adjudicação foi feita, aguardamos apenas agora o visto da remoção da bagacina. Tá. Aguardamos agora apenas o visto do Tribunal de Contas. Quanto à questão das obras, quanto à questão do plano de arquitetura, a Faculdade de Arquitetura tem isso pronto, até, aliás, devia ter tido pronto isto no princípio deste ano. Sim. Portanto, o estudo prévio estará pronto, seguramente, no final deste mês e, portanto, estaremos em condições de avançar com os dois processos em simultâneo. A Sra. Deputada Berta Cabral suscitou um outro problema, que, aliás, uma vez tinha até aqui suscitado uma conversa à margem disto, que era a questão do quartel dos Arrifes. Porquê que não se usa o quartel dos Arrifes? Sra. Deputada, o quartel dos Arrifes, de facto, está a ser desocupado. Acontece que, por pedido formal feito ao Exército, foi perguntado quanto tempo é que o Exército demoraria. O Exército respondeu, e está tudo documentado, que demoraria 8 anos. Porque precisaria... 8 anos. Precisaria de fazer obras no sítio. E depois, tendo nós pedido... que, explicado a necessidade e pedido que fosse mais rápido, o Exército disse-nos então que se a senhora conseguiria reduzir para 4 anos. E, portanto, o tempo relativamente a esse quartel são 4 anos. Mais do que isso, do ponto de vista urbanístico, o quartel está, ponto 1, muito próximo da malha urbana, como o senhor deputado sabe, e numa área de crescimento da cidade. E, portanto, esses fatores, embora nós tenhamos trabalhado concomitantemente, logo na altura em que essa hipótese surgiu, surgiu a hipótese do quartel, nós fomos verificá-la, porque, obviamente, se havia uma hipótese mais rápida, de fazer mais rápido. Sr. Deputado, repare numa coisa, para além de mais, eu quanto mais rápido me vais os problemas, melhor. E, portanto, não fico propriamente a... E, ora bem, portanto, relativamente à questão do quartel, aquilo que se percebeu foi que não era realizável a questão do quartel. Pronto. Então, manteve-se a questão da bagacina, portanto, manteve-se a questão da mata das feiticeiras, que foi um espaço que foi identificado pelo Governo Regional e que foi sugerido que, como sendo um espaço adequado à construção de... Eu devo dizer que houve vários espaços indicados, pela autarquia de Ponta Delgada, numa antiga lixeira, fomos pedindo apoio a várias autarquias que nos disseram sistematicamente que não tinham espaços para construção do estabelecimento. Portanto, espaços com características para aquela construção. E, portanto, aquilo que nos restou foi, de facto, a mata das feiticeiras, onde existe aquela massa de bagacina. A indicação que temos é que, relativamente à massa de bagacinas, vão ser precisos 2 anos para remover. Nesses 2 anos de remoção, senhora deputada, nós estamos simultaneamente a trabalhar no projeto de arquitetura. O que significa que, quando estiver removida a bagacina, nós temos prontos os projetos de arquitetura e estamos em condições para prosseguir a obra. Estes são os factos que eu tenho para lhe expor. Quanto aos estudos, a todos os estudos que foram feitos, a todos os pareceres que foram dados no quadro do processo administrativo, aquilo que lhe posso assegurar é que as autoridades regionais competentes se pronunciaram todas relativamente às questões relativas àquela localização. E que todos os pareceres que nós temos são positivos. De outra forma, não teríamos avançado para essa solução. E o prazo? O concurso foi lançado por 3 milhões de euros para remoção.
Custo de remoção, imagino.
Sim.
E quantas toneladas? 5 milhões.
O que nós temos são...
Quantas
toneladas? Aquele cone de bagacinas tem entre 4,8 a 5 milhões de toneladas de bagacina.
E foram as autoridades regionais que disseram que demora 2 anos. Com base em estudos.
Sr. Deputado, é tudo aquilo que eu tenho para lhe dizer que possa eventualmente ajudá-la na compreensão deste processo. Sr. Deputado Berta Cabral, Sra. Deputada Elsa Paes, centros educativos. De facto, a questão dos centros educativos é uma grande preocupação para nós. Porque, pese embora a circunstância de, nos últimos anos, ter havido uma tendência para o decréscimo, que, aliás, no último ano até se alterou, de jovens internados, a percepção que nós temos é de que o trabalho que é feito com os jovens internados deve mudar. Ou seja, nós temos os jovens muito confinados. O trabalho que é feito com os jovens espaços muito fechados, em que não se pondera as outras oportunidades que existem de contacto com os jovens, quer com o meio livre. Essas oportunidades existem, são válidas e podem ser utilizadas. O que é que nós estamos a fazer neste momento? Neste momento, o que fizemos foi juntamos um conjunto de pessoas que trabalham na área, desde psiquiatras, porque fizemos a avaliação da situação de todos os jovens dos centros educativos, de psiquiatras, a psicólogos, a diretores de centros educativos, a outras pessoas que lidam, a magistrados, das pessoas que lidam com esta área, para, no fundo, tentarmos encontrar um modelo que seja um modelo que, garantindo, obviamente, as necessidades de segurança que acabam por levar à contenção, mas que assegurem também que aqueles jovens não estejam exatamente na situação de prisioneiros. Ou seja, que possam ter programas efetivos, programas de socialização, programas que os habilitem, no fundo, a lidar com a vida, a lidar com o cotidiano da vida. Mas mais a dimensão da psiquiatria é aí muito importante, porque nós percebemos que há uma grande a proporção dos jovens com problemas do foro psiquiátrico e, portanto, estamos também a investir aí na identificação de psiquiatras que possam fazer o acompanhamento, pedopsiquiatras, dizem psiquiatras, não podem ser, tem que ser pedopsiquiatras, que possam fazer o acompanhamento dos jovens em todos estes centros educativos. Mas a pergunta que me colocou é absolutamente pertinente. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, colocou uma questão do Tribunal de Ponta do Sol, dos projetos queria saber se estão ou não já elaborados e se havia já indicação de para quando se muda a PSP de Santa Cruz para se poder lá instalar. Ora bem, está em curso o procedimento para a contratação do projeto relativamente à Ponta do Sol. O Ministério da Justiça já esvaziou as casas de função relativamente a Santa Cruz, mas, infelizmente, o MAI ainda não desocupou, ainda não desfez.
Não otorgou
o arrendamento.
Está para a PSP sair.
Portanto, o MAI não otorgou ainda o arrendamento para a PSP sair, mas nós estamos convencidos que isso é uma coisa que se faz num prazo relativamente curto. Sara Madruga da Costa. Eu pedi-lhe que todas as questões de conservatórios a senhora secretária de Estado falará depois no fim. Senhor deputado Jorge Machado, eu não respondi, por não. Portanto, senhor deputado Jorge Machado, falou do problema que é um problema que de facto que é dramático, de Santa Cruz do Bispo e da questão da articulação com os tempos. Ora bem, da questão da manutenção por tempos intermináveis de inimputáveis nesses espaços. Para além do levantamento que se foi feito com a articulação com a saúde de todas as situações, para quê? Porque a nossa lógica é, eles são utentes do serviço de saúde e devem preferencialmente estar em unidades de saúde. Mas, como sabem, o Plano Nacional de Saúde Mental previa a criação de estruturas médicas, uma no Norte, uma no Centro e uma no Sul, criou-se no Centro e no Sul, o Norte falhou, e agora aquilo que nós estamos a tentar fazer é que se encontrem nos vários, nomeadamente no Norte, que se encontre uma área de um estabelecimento hospitalar, nomeadamente da área de psiquiatria, que possa acomodar estas pessoas. Havia também um diferente, como sabe, sobre a questão de saber quem pagava o quê. Portanto, a saúde não recebia porque entendia que era uma despesa que devia ser assegurada pela Justiça. Nós entendíamos que eles eram utentes do Serviço de Saúde e, como tal, deviam ter direito aos serviços de saúde. Portanto, nós, neste momento, esse diferendo está ultrapassado e, portanto, e temos de estar a trabalhar ativamente com a saúde no sentido de fazer a avaliação que já fizemos. E temos que fazer uma outra coisa, que é fazer uma articulação, ter uma articulação estreita com os tribunais de execução das penas, no sentido dos tribunais fazerem a reavaliação. Portanto, não basta que nós tenhamos feito a introdução de médicos, de médicos que foram lá e que fizeram a avaliação, é necessário que muitos casos deixem de ser casos de pessoas que lá estão e que lá ficaram. Pronto. É verdade que algumas pessoas, quando postas em liberdade, regressam dizendo esta é a minha casa. Tiveram lá tempo a mais. E é preciso que, de facto, isso não se repita, que as pessoas não percam completamente o contato com o seu meio natural. E, portanto, neste momento, aquilo que iremos fazer é trabalhar com o TEP, trabalhar com o Serviço da Magistratura, no sentido dos TEPs fazerem uma avaliação das pessoas internadas, sobretudo em Santa Cruz do Bispo, e verificarmos da capacidade do Serviço Nacional de Saúde para acomodar essas pessoas. Pensamos também que é possível, relativamente aos casos em que deixou de haver a perigosidade, enviar estas pessoas para o seu meio natural com apoios sociais. Tentou criar apoios sociais específicos, obviamente com tratamento em regime ambulatório, pronto, e os apoios especiais têm mesmo que ser específicos, porque é difícil com os apoios que existem integrar estas pessoas, mas, obviamente, vamos mesmo ter que encontrar um caminho e estamos a trabalhar também com o Ministro do Trabalho, que é muito sensível a esta matéria, para encontrar uma resposta que seja adequada a estas necessidades. Doutora Vânia Dias da Silva. Da Carla. Carla Amorim. A menina chama-se Carla Amorim. Pronto. O incidente de Passos... Ora bem, relativamente ao incidente de Passos de Ferreira, como sabe, foi feita uma investigação por parte... Ela trabalhava em Santa Cruz do Bispo. Foi feita uma investigação da parte da Polícia Judiciária que concluiu pela existência, provavelmente, de erro grosseiro. Nós fizemos, a Direção-Geral da Organização de Serviços Prisionais fez uma avaliação quer das condições da própria carreira de tiro, quer também dos procedimentos relativos ao treino de tiro. Pronto. E, basicamente, do inquérito, das conclusões preliminares do inquérito, aquilo que resulta é que, naquele caso individual, houve, por qualquer razão, que não se entende, um mau manuseamento da arma que levou à morte daquela menina, portanto, que é de facto uma rapariga muito jovem. Do ponto de vista dos procedimentos, eles estariam, ou seja, os procedimentos implementados serão os procedimentos adequados, o próprio espaço, a carreira de tiro não tem nenhum problema, houve ali de facto um problema associado àquela pessoa que não se consegue explicar e que fez tiro simulado exatamente dirigido ao peito daquela senhora. E, portanto, isso aí é um problema já criminal que está a ser investigado, sendo certo que, obviamente, as questões relacionadas com o socorro, que depois colocou, as questões relacionadas com o socorro, eu diria que não houve, embora inicialmente se tivesse alegado que tinha havido problemas de socorro, a morte foi instantânea. É verdade, o socorro chegou, não chegou com muito atraso, a morte da jovem foi de facto instantânea. E neste momento o que é importante fazer é de facto socorrer a família que tem dificuldades muito graves e dar-lhes o necessário apoio, que é o que temos estado a fazer.
Já está pago,
sim, pronto. Portanto, eu queria então ter terminado o Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos agora então à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada, a lei de programação, que é uma das falhas que me aponta, eu acho que inicialmente eram 10, mas eu acho que já só vão em 4. A lei de programação, isto vai descendo, ainda bem. Relativamente à lei de programação, nós temos o trabalho relacionado com a lei feita, mas, como sabe, uma lei de programação implica um conjunto muito amplo de interações com outras estruturas, com outras áreas governativas, umas porque têm situações análogas, outras porque têm competências específicas na área financeira, e, portanto, eu estou convencida de que já a lei de programação deixou de ser útil já. Portanto, embora exista um texto, a lei de programação já não vai ser útil para esta legislatura, mas obviamente aquilo que está, e continuamos a trabalhar nisso, pode ficar e pode ser utilizado numa próxima legislatura. Quanto aos estatutos, nós, Sra. Deputada, temos cá os estatutos das magistraturas, temos o estatuto da Polícia Judiciária em discussão, não temos o estatuto dos oficiais de justiça, porque aquilo ficou definido, o que ficou definido foi que nesta já não se faria a revisão desse estatuto dos oficiais de justiça, que apenas teríamos intervenções pontuais, uma delas relacionada justamente com esse suplemento de recuperação processual. E eu diria também que, relativamente ao SES e aos cursos do SES, em 2019 abriu um curso para 126 mestrados. Não é possível fazer mais, senhora deputada, não é possível fazer mais. Nós temos aberto, o SES tem tudo, desde 2016, que o SES tem aberto, tem sido aberto os cursos e que o SES tem trabalhado no máximo da sua capacidade. Não é possível pedir mais nem ao Governo, nem ao SES. E é verdade também que há recorrentemente queixas de falta de magistrados. Essas queixas têm que ser de facto avaliadas, porque eu percebo que a especialização acaba por implicar sempre maior número de magistrados, mas também é uma avaliação que é preciso ser feita, que é a redução das entradas e das pendências. E talvez desse trabalho possa resultar que as necessidades não serão tão grandes quanto aquelas que as magistraturas indicam. Pois. Em qualquer caso, seja independentemente do número, os números do Governo e os números daquilo em que o Governo pode ter intervenção são os máximos. Estamos no limite da capacidade dos centros de estudos judiciários. Não nos pode ser sacada mais nenhuma responsabilidade. Mais do que isso, encurtamos vários cursos, quer do Ministério Público, quer dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no sentido de disponibilizar mais rapidamente efetivos para essas magistraturas. E, portanto, eu penso que por aí não há reparo a fazer ao Governo. Fizemos tudo aquilo que estava no limite das nossas capacidades. Atrasos no IRN que não se verificam desde 2005, a senhora Secretária de Estado falará. Sobre o acesso ao direito, a senhora deputada Vana Dias da Silva disse que a sua grande preocupação era o regulamento das custas processuais, e obviamente nós, eu diria que isto é um processo. Nós fizemos agora, no fundo, as bases do acesso ao direito e, obviamente, a seguir teremos que avançar por o resto das questões. Quanto a regulamentos, e como sabe, em matéria de regulamentos, houve inúmeros regulamentos que ficaram por fazer, porque quando se legisla muito e depois se difere para regulamentos a concretização, que decorre-se esse risco. E foi justamente isso que eu encontrei. Foi muita legislação, com muita coisa para regulamentar, e que se foi regulamentando, ao mesmo tempo que se fazia aquilo que era preciso fazer de novo. Clara Martins está, falta de conservadores. Pronto, eu penso que as questões que me foram colocadas já respondi a todas e pediria então à senhora Secretária de Estado da Justiça para falar das questões relacionadas com a falta de conservadores, com o BUPI, as questões colocadas pela senhora deputada Emília Cerqué. Eu peço muita desculpa, eu lembro-me sempre dos primeiros nomes, mas depois não consigo lembrar-me dos apelidos em simultâneo, Emília Cerqueira, e também uma segunda questão que foi colocada pela senhora deputada Sara Madruga da Costa, que tem a ver com o regime remuneratório das carreiras dos conservadores e oficiais de registro na região autónoma da Madeira.
Com certeza, não me importa nada, com certeza, senhora Secretária de Estado, Anabela Pedroso, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigada. Começando de uma forma mais focada a propósito do IRN e da falta de pessoal, é óbvio que estamos a trabalhar nisso e desde que começámos também neste nosso mandato, tem sido uma área onde temos focado a atenção e por isso também ao lado e ao mesmo tempo que estamos a preparar toda a componente da alteração legislativa da própria, do Estatuto Remuneratório de Carreiras, etc., estamos também a prever a alteração significativa do ponto de vista de pessoal. E por isso, Sr. Deputado Emílio Sequeira, não é despiciando, não são migalhas os 130 assistentes técnicos, porque na prática, aquilo que nós estamos a colocar, retirando estes assistentes técnicos, é retirar oficiais de registro que podem ir para as conservatórias fazer o seu trabalho. Por outro lado, estamos a trabalhar em paralelo também com a disponibilização de novos pontos de atendimento, mais 50 na zona metropolitana de Lisboa, com parcerias com os espaços de cidadão e, portanto, com a AMA e com as câmaras municipais. Portanto, muitos dos problemas que nós hoje temos tido aí, que sentimos e com aflição e com preocupação, seguramente serão ultrapassados nos próximos meses. Sobre a questão dos sistemas de informação obsoletos, permita-me só lembrar o seguinte. Nós tínhamos uma base de dados chamada de identificação civil, a famosa BDIC, que tinha 45 anos de existência. Foi neste mandato que nós fizemos a recuperação, a alteração completa desta base de dados, sem a qual não conseguiríamos hoje fazer a desmaterialização que estamos a propor para os processos de cartão de cidadão. Não se ouviu dizer nada. Felizmente, significa que correu bem. Também há 20 anos que não se fazia a alteração daquilo que era o registro automóvel e o novo modelo de registro automóvel. Alterámos todo o sistema de informação e hoje temos este automóvel considerado número 1 do ponto de vista do sistema de informação na Europa. Também não se ouviu dizer nada, é porque correu bem. Por último, no que diz respeito ao cartão de cidadão, estamos neste momento e fizemos uma grande alteração a todo o sistema de informação, por forma exatamente a podermos agora ter a desmaterialização e a possibilidade até de fazer renovação online, que, como sabe, é possível para maiores de 25 anos ou para 60 anos, de acordo com determinadas especificidades. Mas falando naquilo que nos une e desune, BUPI, permita-me só reiterar aquilo que já falámos na Comissão. Não há nenhuma alteração do ponto de vista da segurança jurídica quando referimos à questão da justificação notarial. Como a senhora deputada sabe, a declaração que é feita com uma testemunha e que leva a escritura notarial, não se mudou o procedimento, senhora deputada. Não se mudou o procedimento. Eu não sei como é que posso dizer isto mais e mais forte e de forma diferente, que não se mudou, nem se alterou no piloto, nem se vai alterar no futuro na expansão. Não há problemas, senhora deputada, se há problemas é porque já os existiam, não é porque fosse pelo piloto, porque nós não mudámos nada do registro. Segundo ponto, naquilo que se está a prever, e também aquilo que falámos na comissão, está em curso um grupo de trabalho de simplificação registral de um sistema do código do processo, do código da predial, que como também a senhora deputada sabe, é da década de 60 e que precisa de ser atualizado. E dessa natureza, estamos, é a única parte onde está a ser tratada algumas componentes de simplificação. Portanto, não há outra questão. Agora, há um outro ponto que eu acho que é muito importante dizer. A sobrecarga de trabalho relativa ao BUPI que pode trazer para as conservatórias. Senhora deputada, bem pelo contrário, sabe? Aquilo que se passou no piloto, é óbvio, estávamos a testar coisas. É óbvio que nessas alturas tivéssemos sobrecarga, porque estávamos a fazer duas coisas em paralelo. Tanto estava a trabalhar da forma tradicional, como estava a trabalhar com o novo sistema. Agora, aquilo que está previsto, e a senhora deputada pode acreditar e pode não acreditar, mas garanto-lhe que é isto que está previsto. Sempre que é feita uma RGG, essa RGG automaticamente entra para a inscrição na conservatória, ou seja, estamos a aliviar inclusivamente o trabalho na conservatória. E, portanto, isto significa, e se a senhora deputada, e com o apoio do seu partido, tivermos o sim para a expansão, vai ver, e eu estarei presente, esteja onde estiver e a fazer o que estiver a fazer, quero convidá-la para ver que, de facto, não haverá alteração nenhuma. Bem, pelo contrário, haverá até uma melhoria no trabalho, na conservatória, quando o BUPI for aprovado. Mas esteja eu onde estiver, e a senhora deputada também, mas, por favor, aprovem o diploma, vai ver que vamos ter aqui uma situação que vai ser de melhoria. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, aquilo que referiu a propósito do sistema remuneratório na região da Madeira, se fosse verdade, eu estaria neste momento muito aflita. Obviamente que não há, nem nunca houve nenhuma intenção de discriminação dos trabalhadores de registro e notariado de todo. Mas permita-me só recordar-lhe três pontos. O primeiro ponto é... Aquilo que eu estava a referir até a propósito da revogação ou não revogação dos decreto-lei 171-81 e do 66, o 171 não é revogado. O 66 foi revogado, mas para lhe dar uma adequação, digamos, à realidade atual, que foi juntar os dois subsídios, o de compensação e o de fixação, num único. E porquê o referirmos diretamente à região autónoma dos Açores? Por uma razão simples. Se a senhora deputada se recorda, o decreto-lei da regionalização, portanto o 247/2003, e permita-me que lhe leia só para apontarmos bem o que se diz. Diz o decreto-lei 247/2003 que os funcionários dos quadros dos serviços regionalizados passam a estar sob a tutela do Governo Regional, existindo para o efeito da antiguidade na carreira uma lista regional, sendo que o presente diploma, e esta é a parte importante, garante todos os direitos adquiridos em sede remuneratória e de assistência social aos funcionários à data da entrada em vigor do presente diploma. Importa assinalar que os novos funcionários não beneficiarão destas bonificações e abonos que se prendem com preocupações de fixação nas ilhas e compensação pela insularidade, os quais deixam de fazer sentido aplicar aos novos funcionários da administração regional a quem não assiste qualquer direito adquirido, SIC. Isto é o que diz o decreto-lei da regionalização. E desse ponto de vista, a proposta de estatuto remuneratório, e por isso eu digo esta é proposta, porque ela só vai agora entrar em negociações nos próximos dias, só viu 23 ou 25, portanto mais ou menos isso, aquilo que está a dizer é, estando definida e clarificada que a situação dos trabalhadores na Madeira é totalmente regionalizada e que inclusivamente é o próprio Governo Regional que impõe que aqueles que transitaram mantenham, os novos não têm direito, naturalmente a nós importava era salvaguardar que aqueles que estão dentro do quadro global de pessoal, que é o caso dos Açores, se mantivesse. Mas eu tinha que lhe explicar a razão porque é que a Madeira está de fora. Não é por uma questão de discriminação, é por uma questão de normal cumprimento da própria lei. Sobre a questão da abertura de concurso para novos conservadores, para auditores, como chamou há pouco na região, obviamente, como sabe, faz parte da obrigação do IRN a abertura do procedimento sob proposta do Governo Regional. E, portanto, neste momento que estão aprovadas não só o decreto-lei do Estatuto das Carreiras, bem como as portarias para a abertura de concursos, assim que tivermos uma indicação por parte do Governo Regional que quer abrir lugares para conservador ou o que quer que seja, teremos todo o gosto, naturalmente, de fazer toda a tramitação. A Sra. Deputada recorda-se, o papel do IRN neste contexto é apoio funcional, sendo que o quadro é regional. E, portanto, foi isso que apontámos. Em todo o caso, como sempre, naturalmente, estamos disponíveis para melhorar a redação naquilo que disser respeito, sendo que salvaguardo definitivamente que não há perda de regalias nenhumas que os trabalhadores da Madeira oferem, sendo que estão apoiadas no quadro legislativo que acabei de apontar e que é a Lei de 2003. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estamos então a terminar a reunião. Resta-me agradecer à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado a presença, também a todas e a todos os resistentes até esta hora. Está encerrada a reunião.